Queria dar as boas-vindas aos senhores deputados que chegaram entretanto, dar as boas-vindas ao senhor Ministro da Educação, à senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação e ao senhor Secretário de Estado para esta segunda audição regimental na Comissão de Educação e Ciência. E vou só recordar a todos os deputados a grelha de intervenções. Há uma primeira ronda em que os deputados terão 5 minutos para a sua intervenção e o Sr. Ministro terá 5 minutos para responder. Depois há uma segunda ronda que são 3 minutos, 3 minutos. E depois há uma terceira ronda que pode ser dividida em duas partes em que há comentários durante 15 minutos, a que o Sr. Ministro tem a possibilidade de responder durante 15 minutos e depois, se for necessário, outros 15 minutos. Eu ia pedir, antes de nós acabarmos a segunda ronda, que os senhores deputados me indicassem quem são os deputados que querem intervir na terceira ronda, para eu poder depois distribuir, de acordo com os tempos disponíveis para as suas intervenções. Portanto, a gente vai poder desligar depois o
Muito
ar-condicionado,
calor.
que está calor aqui, está. Tá. Acho que não é preciso. A senhora deputada Joana Mortágua já queixa-se do frio. Hoje está calor. Está ótimo. Bem, eu começava então por dar a palavra ao grupo parlamentar do PS. Penso que a primeira intervenção vai ser. Também recordo que os tempos estão a ser monitorizados ali no relógio de parede e a primeira intervenção é do PS. Penso que é do senhor deputado Porfírio Silva. Tem a palavra. Não, é o PS. É o PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Presidente, os demais colegas e colegas, o Sr. Ministro e os Srs. Estados de Estado. Sr. Ministro, quando este governo entrou em funções, o quadro financeiro plurianual que vinha do período anterior não correspondia às prioridades desta governação. Um exemplo é o ensino profissional, que não tinha alocado as verbas, nem sequer para manter a capacidade instalada, quanto mais para fazer a valorização e progressão necessária. Na realidade, o preconceito ideológico do PSD e do CDS contra a escola pública traduz-se em números, designadamente nos fundos comunitários. Na negociação do PT 2020, o governo PSD-CDS previu 350 milhões de euros para escolas. Comparado com os 2.200 milhões previstos no CREN, é basicamente um corte de 84%. De 2.200 para 350 vai um corte de 84%, que não só significa a não prioridade que o PS e o CDS dão à educação, mas que significou também aliar esse preconceito ideológico a uma incapacidade de execução. Quando este governo tomou posse, praticamente o que existia era uma folha Excel com um mapeamento e não estava nada no terreno, não estava nada concretizado. Nestas circunstâncias, o governo do PS decidiu que Portugal não deveria, nessa altura, pedir a reprogramação dos fundos comunitários e investir na aceleração da execução para estarmos depois em melhores condições para dialogar sobre essa matéria. Foi uma estratégia sensata e bem-sucedida. Ainda recentemente, a Comissária Europeia, Corina Creu, veio a Portugal, onde elogiou o nosso nível de execução, onde salientou que Portugal está, com alguns programas, a liderar o top 10 europeu em termos de execução do FEDER e do Fundo Social Europeu, e formulou um voto com estas precisas palavras: espero que continuem a gastar bem o dinheiro. É graças a este bom desempenho na execução dos fundos que foi possível, antes do calendário regular, fazer uma reprogramação dos fundos comunitários concluída recentemente e que permitiu refocar as prioridades, designadamente a benefício da educação. De facto, o investimento na educação é um eixo estratégico, uma aposta na competitividade com coesão. No edificado, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro ainda referiu no último debate quinzenal que o investimento em escolas públicas até 2020 concretizará 735 milhões de euros, mas além disso foram definidas também reorientações para continuar a apostar no pré-escolar, uma das chaves da promoção da igualdade e da promoção do sucesso para todos, a aposta no ensino profissional, para que deixe de vez de ser uma opção secundária e passe a ser uma opção de primeiro plano, como qualquer outra opção educativa, e investir na educação e formação de adultos, não só para que seja possível uma segunda oportunidade, mas também para que os adultos possam responder às mutações do mercado de trabalho de forma adequada. E, portanto, Sr. Ministro, a nossa primeira pergunta é esta. Como é que, nas suas diversas dimensões, a reprogramação dos fundos comunitários vai concretizar esta aposta na educação e na qualificação dos portugueses, que, como sabe, Sr. Ministro, para o Partido Socialista é uma aposta fundamental? Esta era a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta, Sr. Ministro, é a seguinte. Digo já que é sobre a rede de clubes Ciência Viva nas escolas. Labrinho Lúcio, que, como sabem, não é exatamente um militante do Partido Socialista, falando numa sessão pública, disse sobre o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória uma frase que nos parece essencial. É um instrumento contra a inevitabilidade. Na realidade, toda a educação, pelo menos toda a educação democrática, é uma rede de instrumentos contra a inevitabilidade. O perfil serve esse propósito para que até ao 12º ano a escola dê um contributo decisivo para a formação de cidadãos ativos, participantes, capazes de contribuir em várias dimensões para o progresso do país. Uma cultura científica de base humanística é elemento essencial desse conjunto pluridimensional. Promover a cultura científica em parceria dentro da escola, em rede com várias disciplinas, em parceria na comunidade educativa para além da escola, em parceria com outras instituições, a cultura científica pode ser um elemento estruturante desta visão integrada, humanista e progressiva da educação nas nossas escolas. O programa da rede de clubes Ciência Viva na Escola, que deu já passos importantes, é uma concretização visível desta estratégia. E, portanto, Sr. Ministro, a segunda pergunta que deixava é esta. Em que ponto está o desenvolvimento da rede de clubes Ciência Viva na Escola? Como é que está, neste momento, a distribuição da rede em termos, quer em termos territoriais de cobertura do país, quer em termos de áreas do conhecimento, qual é o grau de investimento que está consolidado já neste momento e se há previsões para o futuro quanto ao desenvolvimento desta rede e qual é a informação que temos sobre as dinâmicas que estão a ser geradas ao nível das escolas com esta rede de clubes de ciência viva nas escolas.
Obrigado, Sr.
Deputado. Era para já as nossas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, e queria, desde já, desejar um bom ano a todos os senhores deputados da 8ª Comissão e também ao Sr. Presidente e a todos os que aqui trabalham. Queria agradecer a pergunta e dizer que é verdade que o POCH e a reprogramação têm sido pensada, têm sido bem pensada, e sabemos bem que o POCH tem a melhor taxa de execução do Portugal 2020 e também da União Europeia. A Comissária Europeia disse-o, quando esteve cá na cerimónia, e tem a melhor taxa de compromisso do Portugal 2020. Como sabemos, o anterior Governo tinha deixado uma lacuna enorme em termos de fundos comunitários para assegurar o ensino profissional, que para nós é central. Temos trabalhado para que essa valorização e o reconhecimento do ensino profissional possa acontecer em toda a sua plenitude, com o lançamento de várias iniciativas. Queria destacar só uma, por exemplo, o portal da oferta educativa e formativa, que ajuda, e reunindo num único sítio a informação para alunos, para famílias, para empregadores, e isso denota também a importância central que damos ao ensino profissional. Mas quando falamos de reprogramação, falamos no POCH e tivemos a oportunidade de alocar novos 350 milhões de euros para que se possa cumprir em pleno o ensino profissional e internalizar, e dissemo-lo, internalizar aquilo que não era possível na reprogramação para que o ensino profissional, tanto privado como público, se possa dar em toda a sua extensão e latitude. Mas depois falámos aqui também no infraestruturado e em tudo aquilo que fizemos. Como o Sr. Deputado disse, nós tínhamos um ponto de partida muito difícil, sem projetos prontos e, como disse, uma de 2.200 milhões de euros para 350 milhões no Portugal 2020. Todos se recordam, tínhamos aproximadamente 240 milhões de euros para obras em escolas do ensino básico, do segundo e terceiro ciclo, e escolas do ensino secundário. Fizemos parcerias com municípios de todo o país, de todo Portugal continental, e estão dezenas de obras, centenas de obras, neste momento, já concluídas, em execução, ou em fase de preparação. E como resultado deste esforço, o Ministério da Educação garantiu agora um reforço muito importante na reprogramação. Também com a generosidade do resto do Governo, por entender a centralidade desta reprogramação e de podermos alocar mais recursos para o infraestruturado, garantiu um reforço de 80 milhões de euros na dotação neste acordo de parceria Portugal 2020 para o investimento, 69 milhões de euros de FEDER, mais os 11 milhões de euros da contrapartida pública nacional, o que nos vai permitir, por um lado, continuar a investir na modernização das nossas escolas e também manter esta dinâmica criada pelo Governo de colaboração entre o Governo e as autarquias, que tem sido tão profícuo e que já permitiu, como eu disse, lançar 200 de obras em escolas do segundo e terceiro ciclo do ensino secundário com este financiamento comunitário. Estamos neste momento, neste processo de poder alocar, entendemos que com este recurso poderemos lançar, grosso modo, cerca de 40 obras e com mais esta medida o Governo garantiu para o período 2016-2020 obras em escolas públicas concluídas, executadas ou que se está a iniciar o processo de 16 a 2020, um investimento em escolas superior a 735 milhões de euros, o que é muito importante e que mostra claramente a dinâmica do Ministério da Educação nas parcerias ou por investimento direto, quer seja da parte escolar, quer seja diretamente através da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Ainda temos muito a fazer, mas é preciso dizê-lo que, apesar de um ponto de partida, como disse o Sr. Deputado, muito difícil, o Ministério da Educação nunca cruzou os braços e trabalhou todos os dias para garantir as melhores condições possíveis, também com aquilo que nos tinha sido alocado pelo anterior Governo, que era menos do que nós tínhamos alocado no passado, e isso é muito importante para que possamos assegurar as melhores condições possíveis para que os alunos, os professores e o pessoal docente das nossas escolas, no fundo das comunidades educativas, possam cumprir em pleno os seus projetos educativos. Agradeço-lhe falar do projeto Rede Escola Ciência Viva na Escola, que é uma iniciativa deste Governo, através da Direção-Geral de Educação, em colaboração com a Ciência Viva, com a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Obviamente que o que nós estamos a promover é, e o objetivo principal é poder aumentar a ligação às instituições de ensino superior, aos laboratórios, às unidades de investigação, mas também incentivar as parcerias com os centros de ciência viva que existem um pouco por todo o território, com empresas que têm I+D também na sua atividade e, obviamente, também os museus, outras instituições culturais que se podem associar às escolas e, com isso, contribuir também para apoiar o desenvolvimento de espaços dinâmicos, de espaços científicos nas nossas escolas. Temos, neste momento, 247 escolas que se candidataram e que, neste momento, estão em todas as atividades de formação de professores e de alicerçar destas parcerias que eles próprios lançaram. Obviamente que isto promove a articulação entre o ensino formal, o ensino não formal, vem cumprir também a autonomia e a flexibilidade e, obviamente, que também fomenta a abertura da escola às comunidades locais. São incentivos de parceria importantes com estas instituições e queria lhe dizer que este conjunto de escolas terá alocado 825 professores. Estamos neste momento em todos os distritos do país, em 125 concelhos, em muitas áreas do conhecimento e temos no total alocados, quer por via de financiamento comunitário, quer por via de orçamento de Estado, uma vez que em Lisboa e Val do Tejo e no Algarve precisamos de orçamento de Estado, aproximadamente 3 milhões de euros que vão permitir que as escolas possam também alavancar estas iniciativas e possam fazer estas parcerias com as instituições de ensino superior e com todos aqueles que possam fomentar a ciência na escola, juntamente com o pessoal docente, como é óbvio.
Muito obrigado, senhor. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Presidente e os demais colegas. E, Sr. Ministro, é curioso porque em qualquer situação, nomeadamente nas respostas que dá, o Sr. Ministro normalmente tem três aspectos que são comuns. O primeiro é apresentar promessas, aquilo que vai fazer e que está a fazer e que irá fazer. O segundo é relativamente a problemas concretos. A versão oficial é que está empenhada em resolver e está a resolver e vai ser resolvido. E há uma outra coisa que desta vez confesso que foi pouco, não, enfim, foi mais prudente e felicito por isso, quer dizer que a culpa do que está mal é dos outros, naturalmente, não uns quaisqueres, mas enfim, uns especiais. Mas de facto desta vez não o fez. E digo isto porque a propósito da reprogramação e do investimento, o Sr. Ministro, com 3 anos de governação, todos sabemos que não existe, talvez em situação de crescimento do país, uma comparação com um desinvestimento na educação tão grande como foi feito. Isto é verdade com os números, Sr. Ministro. Nós temos um investimento no orçamento de 2019 efetivo na educação que reduziu 36% relativamente ao que estava previsto em 2015. E naturalmente que não é verdade todo que o investimento público deva estar orgulhoso deste mandato, muito pelo contrário, aquilo que nós temos claramente são expectativas criadas de uma forma a criar a ilusão do momento por parte do Sr. Ministro e do Governo, que se traduzem de facto num desinvestimento muito importante, um desinvestimento de resto que basta olhar para a realidade. As notícias muitas vezes empolam aquilo que é a realidade. Ainda hoje havia notícia por causa dos alunos estarem em manifestação contra, pela falta de aquecimento nas escolas. Mas é verdade que todos nós no terreno, e eu ontem fui fazer o Parlamento Jovem, e confesso que numa escola do litoral eu tive, a certa altura, não digo vergonha, porque naturalmente me calei, mas estava toda a gente de Quispo, toda a gente de Cascol, e com um frio absolutamente, enfim, desagradável, e eu diria que é impossível haver assim condições de funcionamento. E, portanto, o que acredito que as limitações sejam muitas, mas o que não está correto é o Sr. Ministro, naturalmente, nas suas intervenções, fazer de conta que este é um mundo, que é um outro mundo, que não é o mundo que estamos a viver. Este desinvestimento na educação, de facto, só existe em anúncios. Eu passo à primeira pergunta, que muito investimento é anunciado para fazer notícia, eu diria, mas não é concretizado, é impedido, adia-se, muitas vezes não faz de conta que tem a ver com lançamento de concursos a valores que são metade do valor real e, portanto, acabam por ficar desertos. E há uma estranha coincidência aqui, no Liceu de Camões, voltamos à questão, no Conservatório de Música e Dança, na Escola Alexandre Herculano, na Antónia Arroio, e portanto a minha pergunta, todas elas eram obras prioritárias em 2016, Sr. Ministro, e vão ser prioritárias certamente em 2020. A pergunta que eu faço ao Sr. Ministro é, pode garantir que alguma destas obras em concreto vai efetivamente iniciar-se até ao final deste ano letivo? Uma outra questão também, já que vamos falar de investimento, a retirada das placas do amianto, das 252 edifícios classificados como prioritários pelo seu governo em 2016, para retirar o amianto até 2018, apenas em 20 foram retirados e houve pequenas intervenções não prioritárias em 70. Uma fantástica execução de 0,15% do valor orçamental dividido por 8 ministérios. O Ministério da Educação recusou-se em dezembro, quando perguntámos casos concretos, dar informação sobre o que se passava. Segunda pergunta, Sr. Ministro, hoje o Sr. Ministro pode nos dizer quantas escolas foram intervencionadas para retirar as placas do amianto e já estão concluídas ao abrigo deste programa, nomeadamente do Governo? Terceira questão, naturalmente, que tem a ver com o divórcio, portanto, uma palavra é desinvestimento, a outra é divórcio do Governo e do Ministério do Sr. Ministro relativamente à educação. Relativamente, concretamente, eu diria aos estudantes, aos alunos e aos professores, mas mais como pretendendo dissociar uns dos outros e garantir que a batalha da educação se ganha com uns isolados em relação aos outros. E, portanto, relativamente aos professores, há aqui várias questões, um faz de conta, como é, por exemplo, a questão da avaliação interna reduzida a um ato administrativo e burocrático, que naturalmente diminui o papel dos professores. A implementação do diploma da inclusão, onde quando vamos às escolas aquilo que sentimos é que, de facto, os docentes, nomeadamente os de educação especial, sentem-se atrofiados a desempenhar vários papéis em simultâneo e não conseguindo esticar o seu tempo, e naturalmente que o faz de conta de todo o processo relativo aos professores, quer no concurso de mobilidade interna para 2017, em que alterou os critérios, quer no concurso extraordinário de 2018, e quer no congelamento com toda a história que conhecemos e que passo. E, portanto, a minha questão em relação a esta pergunta, Sr. Ministro, é se vai mudar algo na sua postura e efetivamente negociar com os sindicatos, estando presente, propondo soluções, e se nos pode responder às duas perguntas que colocámos a pedir dados, uma em junho e a outra já em janeiro deste ano.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passarei agora a palavra ao Sr. Ministro para a sua resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço-lhe o conjunto enorme de questões que foi colocando, que me dificultam a minha coordenação e encontrar um fio condutor, porque a Sra. Deputada acabou por dizer tudo, dizendo muito pouco. Muito provavelmente numa próxima intervenção conseguirá ser mais sucinta, isolar as perguntas e dizer de forma muito clara o que é que me quer perguntar. Mas eu posso lhe dizer que relativamente ao Orçamento de Estado, o tempo não está...
Ai, peço desculpa.
Relativamente ao Orçamento de Estado, eu posso lhe dizer aquilo que lhe disse já por várias vezes. Aquilo que nós assistimos aos vários Orçamentos de Estado entre 2011 e 2015 foi uma diminuição progressiva de 13,6%, numa diminuição de quase 1 milhão de euros no Orçamento inicial. Viu? Estes números podem ser por todos, e não precisa de nos pedir a nós, porque eles são públicos, inclusivamente a comunicação social conhece estes números. Relativamente aos orçamentos de Estado da nossa responsabilidade, isto é, os orçamentos de Estado de 2016 a 2019, o que temos é um aumento de aproximadamente 16%, um aumento de 881 milhões de euros. E isso é muito importante porque este investimento também aumentou. Como sabe, nós temos feito um investimento alicerçado, por um lado, em investimento direto no orçamento do Ministério da Educação, mas também temos, porque todos sabemos que o temos, é transversal a toda a administração pública, um investimento alicerçado nos fundos comunitários. E esses fundos comunitários e a preparação do quadro comunitário atual, que se chama Portugal 2020, foi preparado pelo anterior governo, mas quer escamotear tudo aquilo que aconteceu durante 4 anos e que todos os portugueses têm na memória tão e tão presente. Quero-lhe dizer, claro, eu posso-lhe falar dos 3 anos que sou ministro, mas relativamente a isso, eu quero-lhe dizer que, efetivamente, naquilo que tinham responsabilidade, não apetrecharam os fundos comunitários da forma que podiam ter apetrechado para efetivamente acontecer.
Senhores deputados, eu pedi ao Senhor Ministro para interromper, porque gostava de criar condições para que ele continuasse a responder. E, portanto, peço a todos os deputados que criem essas condições para o Senhor Ministro poder continuar. Senhor Ministro.
Bom, vamos então fazer esta longa história das maleitas que o anterior governo fez ao investimento público via financiamento comunitário, dizendo claramente que este governo, quando chegou, e eu lembro da nossa passagem de pasta, este governo, e com a pasta que a senhora me deu, a senhora deputada, eu pude verificar que basicamente este governo não encontrou nem procedimentos em curso, nem adjudicados, ou apagamento que lhe permitissem dar uma imediata execução aos fundos comunitários. Foi assim necessário ter prioridades e, face a este cenário, definiram-se várias prioridades. Por um lado, a remoção das coberturas de amianto, e quero-lhe lembrar que todos estes investimentos que agora estamos a falar nunca poderão ser feitos sem que a remoção de amianto seja uma prioridade. Por outro lado, fizeram-se um conjunto de intervenções para a remoção direta de amianto, tanto em escolas e em coordenação com as câmaras municipais que fizeram a remoção nos jardins de infância e no primeiro ciclo, como nós também fizemos. Agora, posso lhe dizer que também foram sinalizadas situações de urgência pelos serviços do Ministério da Educação e começamos um conjunto de intervenções por investimento direto e ou obras anteriormente canceladas ou suspensas. A senhora deputada Hildar Eugenobo está a olhar para mim, é do meu distrito e recorda-se bem a situação da escola secundária de Ponte Lima, como aqueles estudantes tiveram mais de 5 anos em contentores e agora têm uma escola nova graças ao reinício do que foram todas estas intervenções. Eu queria lhe dizer algo também que é absolutamente fundamental. A questão do amianto é algo que nos preocupa. E, sendo algo que nos preocupa, o que temos feito é atuar para que todas as intervenções possam resolver esta questão, as placas de fibra ou cimento com amianto, sempre que elas estão em más condições ou em contacto, e temos priorizado essas intervenções. Por outro lado, e relativamente a um conjunto de investimentos que aqui enumerou, e posso-lhe voltar a dizer, recorda-se, é curioso que tenha dito um conjunto de escolas que, de certa forma, eu tinha anunciado como prioridades, continuam a ser prioridades e temos trabalhado para que isso aconteça. Mas esqueceu-se da João de Barros, esqueceu-se do Padrão da Légua, todas elas já terminadas ou em execução porque tinham verdadeiramente sido interrompidas. Mas relativamente às 3 escolas de Lisboa, o Conservatório já está adjudicado, como sabe, e qual é o problema de estar à segunda? Eu posso lhe dizer algo muito importante, senhora deputada, eu posso lhe dizer algo. A dinâmica é algo que muito provavelmente o grupo parlamentar do PSD, sendo extensível ao próprio PSD, sente algum problema, que é sentir a nossa economia vibrante, sentir que a nossa... Que as obras públicas e as obras privadas acabam por recrutar muita do nosso tecido empresarial dedicado às obras, e o que nós fizemos foi, com responsabilidade e sustentabilidade financeira, lançar os concursos. Obviamente que nós não infravalorizamos o lançamento dos concursos, porque a senhora deputada também não vai dizer, porque existem um conjunto de investimentos de câmaras municipais que também têm ficado desertas, algumas de autarcas do PSD. E eu acredito verdadeiramente que aqui a senhora deputada não vai dizer que os autarcas do PSD o que andam a fazer é a lançar concursos abaixo do preço de custo da obra. O que acontece é que temos sentido uma evolução daquilo que são os preços das obras e o custo da obra. E nesse sentido temos adequado com a brevidade possível, que tem sido atempadamente e com a forma mais lesta possível, e pode ver, por exemplo, no caso do Liceu Camões, entre um concurso e o lançamento do seguinte concurso passaram 3 semanas. Posso lhe dizer, tecnicamente e juridicamente impossível lançar um novo concurso num espaço de tempo mais curto. E agora, o que nós fizemos é lançar e esperar, obviamente, que apareçam interessados, porque o mais importante, senhora deputada, é que estas intervenções se façam e essas comunidades educativas possam fruir e usufruir do que são novos edifícios para cumprir os seus projetos pedagógicos.
Obrigado, senhor ministro. Eu passaria agora a palavra, penso que à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Acho que as opções são essas. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, recentemente, em entrevista, o ex-secretário de Estado, Rocha Andrade, referiu que recuperar o tempo de serviço aos professores para efeitos de progressão na carreira custaria 1% do IVA, portanto, um ponto percentual do IVA. Aquilo que eu lhe queria perguntar é se o Sr. Ministro, face à disponibilidade dos sindicatos para prolongar esta recuperação em negociação para além de 2 legislaturas, para mitigar o seu impacto orçamental com medidas no âmbito da reforma antecipada, da contabilização do tempo para a reforma, com medidas que têm a ver com o acesso a vagas para progressão a determinados escalões, com outro tipo de medidas que os sindicatos já disseram várias vezes que estão disponíveis para negociar, se o Sr. Ministro, pelos cálculos que fez e que até agora não apresentou ao Parlamento, se está disponível para, ou se está em condições de dizer que a afirmação de que a recuperação do tempo de serviço dos professores custaria um ponto percentual do IVA, se é uma afirmação que nós possamos dar como boa do ponto de vista do impacto financeiro da recuperação do tempo de serviço, da recuperação integral do tempo de serviço dos professores, mas as contas feitas de acordo com a disponibilidade dos sindicatos para mitigar o impacto financeiro e para faseá-lo. Não é as contas feitas como se fosse tudo recuperado no dia, no momento zero, para todos os professores, sem ter em conta a abertura negocial que tem havido. E, desse ponto de vista, também perguntar como é que, havendo claramente no Parlamento, pelo menos do ponto de vista retórico, em relação a alguns partidos que depois, na altura dos votos, como o caso do PSD, acabam por vacilar naquilo que seria uma definição muito mais concreta da recuperação do tempo de serviço, mas havendo no Parlamento uma vontade aparentemente maioritária para reconhecimento do tempo integral de serviço dos professores, havendo uma ILC que vai ser aqui também discutida, havendo um veto que obriga o Sr. Ministro a negociar com os professores, se essa negociação vai desta vez existir ou se o Sr. Ministro vai continuar numa posição de intransigência, num simulacro de negociação em que não consegue sequer estar de acordo sobre aquilo que é direito dos professores. Ainda relativamente aos docentes, gostaria de perguntar sobre o decreto regulamentar número 6 de 2018, contabilização de descontos para a segurança social, a forma como é contabilizado os descontos para a segurança social dos tempos incompletos. O Ministério garantiu com o decreto regulamentar número 6 que as 35 horas corresponderia a uma contabilização mais favorável aos professores dos tempos incompletos. Acontece que toda a informação que nós temos é que o ofício que estabeleceu a fórmula de contabilização dos descontos, segundo os professores que estão nesta situação, é mais prejudicial do que o decreto previa e, portanto, em vez de 30 dias, estão a ser contabilizados 28 dias. Isto é um problema para estes professores, naturalmente, no acesso à segurança social, mas é um problema relativamente ao abandono de professores do sistema nestes horários incompletos, que depois se reflete na incapacidade que o sistema tem de substituir professores em falta, o que tem sido muito frequente muito comum. Uma outra situação que tem sido cada vez mais frequente são os relatos de exaustão, que, segundo o estudo da Faculdade Nova, corresponde a 75% dos docentes com sinais de exaustão. O que é certo é que há 6 mil com baixas médicas, superiores a 2 meses, 5 mil em mobilidade por doença, e, portanto, há claramente um problema no sistema de ensino relativamente às condições dos professores e das professoras, dos docentes, nesta matéria. E o que lhe queria perguntar é que medidas é que, pelo menos de distinção de componente letiva e não letiva, que continua a ser identificado pelos professores como o maior problema de sobrecarga de trabalho, mas também se o Sr. Ministro considerou a recomendação do CNE relativamente ao novo diploma da educação inclusiva sobre a forma como as tarefas associadas ao novo regime devem ser contabilizadas no tempo letivo dos professores e não sobrecarregar o tempo não letivo dos professores. Em relação a funcionários, Sr. Ministro, têm sido variedíssimas as notícias. A Escola Anselmo de Andrade fechou, a secundária de Canelas tem recentemente uma reportagem bastante expressiva sobre como é que uma escola com 1.343 alunos e 32 mil metros quadrados funciona com 15 funcionários e o professor Flint Lima tem deixado claro que faltam funcionários nas escolas. O Sr. Ministro tem reivindicado que isso não é um problema de rácio, é um problema de substituição. A verdade é que há dois problemas que são identificados claramente. Um é que não resulta substituir funcionários que estão em falta por tarefeiros que são contratados por poucas horas e 290 euros mensais. A segunda é que estão claramente identificados problemas e deficiências no rácio e o ano que passou já é suficiente para identificar esses problemas. Foi aprovado o texto final de projetos de resolução, entre os quais o do Bloco de Esquerda, em que o Parlamento, de forma maioritária, recomenda ao Governo, termino, Sr. Presidente, recomenda ao Governo que reveja esse rácio para colmatar essas deficiências. Hoje é absolutamente evidente que às escolas faltam funcionários e, portanto, gostaria de perguntar se o Ministério vai rever a portaria de rácios conforme foi aprovado na Assembleia da República.
Obrigado, Sr. Deputado. Passarei agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhora Deputada, relativamente a esta questão dos assistentes operacionais, e começando logo por aqui, nós já o dissemos muitas vezes, o pessoal não docente, os assistentes operacionais das nossas escolas são absolutamente fundamentais para o cumprimento dos projetos pedagógicos. São um ator-chave nas nossas escolas e, nesse sentido, e entendendo nós que a antiga portaria de rácios não estava a ser cumprida, se bem se lembra, no ano 16-17 pudemos dotar as escolas com mais 550 assistentes operacionais. No ano letivo anterior, a este que agora estamos, pudemos mudar a portaria de rácios com uma majoração positiva, digamos assim, para dois aspectos que entendemos serem absolutamente fundamentais. Por um lado, priorizando a educação pré-escolar, estando neste momento, nós tínhamos um assistente operacional para cada 40 crianças e temos neste momento um assistente operacional para cada uma das salas do pré-escolar, e por outro lado, a contabilização dos alunos com necessidades educativas especiais, que em vez de contarem uma vez, contam, são majorados 50%, contam como 1.5, o que fez com que aumentássemos mais 2 mil assistentes operacionais durante este ano letivo, que já estão todos, neste momento, nas escolas. Nesse sentido, a portaria de rácios foi alterada, com nova ponderação de critérios. Tinha sido aqui discutida, ainda nesse primeiro ano letivo da nossa responsabilidade, que era importante também entrar, por um lado, com a questão das cantinas de administração própria, e por outro lado, com as questões das tipologias das escolas, e nós tomámos em conta isso e criámos condições com discriminação positiva para todos aqueles que tinham cantinas por administração própria e também, por exemplo, às escolas profissionais agrícolas ou outro tipo de escolas, pela sua tipologia, teriam que ver o número de assistentes operacionais majorados. Nós temos cumprido a portaria de rácios e temos, por outro lado, trabalhado de forma estreita com as escolas para identificar problemas pontuais relacionados exclusivamente com as baixas médicas. Como sabe, os únicos funcionários da administração pública que têm uma substituição automática são os docentes. Esses têm uma bolsa que acaba por substituir o docente algum tempo depois da sua ausência por questão de doença. Isso não acontece para os assistentes operacionais das escolas, mas também não acontece para todos os outros assistentes operacionais do resto da administração pública ou para muitos dos outros trabalhadores da administração pública. E é nesse sentido que nós temos tentado responder, caso a caso, conversando com as direções das escolas para dar uma resposta. Eu posso lhe dizer que tivemos agora autorização, neste trabalho que fazemos refinado, por um lado sustentabilidade financeira, mas por outro lado de darmos resposta, tivemos agora autorização para dotar as escolas e serão lançados mais 200 assistentes operacionais que darão resposta importante também a alguns dos casos que identificamos que têm que ser majorados e que têm que ser aumentados com o número. Não, isto são. Existe aqui uma questão que tinha ficado na portaria de rácios, que nunca veio aqui à colação, que é o facto das crianças com necessidades educativas especiais do pré-escolar, no fundo, terem direitos especiais pela portaria de rácios, e isso possibilita a possibilidade de termos mais assistentes operacionais que contrataremos em breve. Relativamente à questão que colocou, relativamente à negociação com os sindicatos, eu queria lhe dizer que, e a senhora deputada falou das prioridades da Assembleia da República, da ILC e de tudo o que acontece aqui na Assembleia da República. Eu queria lhe dizer, senhora deputada, que as prioridades da Assembleia da República são da exclusiva responsabilidade da Assembleia da República, que nós ouvimos sempre com muita atenção. Queria dizer-lhe também que negociaremos também com os sindicatos pela vontade da Assembleia da República, que deixou essa determinação no Orçamento de Estado de 2019. Eu já o disse e queria voltar a dizer que negociaremos atempadamente, oportunamente, com os sindicatos, com a transparência e a boa-fé negocial a que já habituámos as organizações sindicais, e quero-lhe dizer também que o Orçamento de Estado de 2019 é válido durante todo o ano de 2019 e nós temos calendário de execução desse Orçamento de Estado com responsabilidade e tendo sempre em conta que é importante poder cumprir esse Orçamento de Estado. Queria-lhe dizer também que o programa eleitoral, o programa de governo, contempla, e não nos podemos esquecer, somente o descongelamento das carreiras, não contemplava a recuperação do tempo congelado entre 2011 e 2017, e nesse sentido nós entendemos que era importante mitigar as consequências desse congelamento e temos trabalhado para que efetivamente possamos chegar a um bom porto. Apresentámos uma proposta, todos conhecemos a história e neste momento, como lhe disse, atempadamente, oportunamente, voltaremos a negociar com as organizações sindicais, porque não vai ser aqui na 8ª Comissão que iremos negociar com os senhores deputados esta importante questão, obviamente não invalidando as prioridades da Assembleia da República, relativamente a esta questão, como ficou bem demonstrado tanto na discussão do Orçamento do Estado como noutras discussões que já aconteceram nesta Casa, que nós respeitamos enormemente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado e demais equipa aqui presente. Estamos a caminhar para o final da legislatura e no grupo parlamentar do CDS, naturalmente, começamos a fazer algumas avaliações. Não autoavaliações, heteroavaliações, avaliações do desempenho do governo. E eu gostava, todas elas, já vai ter ocasião de ver. Em matéria de investimento público, desde logo, gostaria de me debruçar sobre, exatamente sobre o tempo desta legislatura em que o Sr. Ministro tem a tutela da educação e basear-me em alguns documentos que me parecem relativamente insuspeitos, como a Conta Geral do Estado de 2017. A Conta Geral do Estado de 2017 dá-se conta de que o investimento público para esse ano teve uma execução de cerca de 40%, portanto bastante baixa em relação àquilo que era a narrativa e a expectativa inicial fixada pelo próprio Governo. E também, recorrendo ao TAP, que dá conta que em 2018, até outubro de 2018, a execução está abaixo da execução já baixa de 2017. E, portanto, do ponto de vista de investimento público, por muitas voltas que se dê e por muitas comparações que se faça com o Governo anterior, situando especificamente sobre aquilo que o Sr. Ministro tem responsabilidade direta, o quadro não é animador. E talvez isso explique porque é que se perpetuam situações que nenhum de nós, me parece, gosta. Desde logo aquelas que, ainda na semana passada, na sexta-feira passada, estando em Leiria, me fui dar conta e depois até foi notícia do jornal, mas como tantas outras que aqui já foram faladas e recorrentemente faladas, do frio nas salas de aula, dos alunos que estão de luvas e tudo mais. E sobre isso, nós atempadamente fizemos uma pergunta, aliás, em fevereiro de 2017, mais ou menos há 2 anos, fizemos uma pergunta ao seu Ministério, que teve uma resposta bastante sui generis na altura. Dizia assim... Dizia, não foi possível intervir em todas as escolas pré-existentes, adequando-se às crescentes exigências legais de conforto ambiental e eficiência energética, de acordo. E depois dizia, nesta parte que eu acho mais exótica, dizia assim, a este respeito, deve notar-se ainda que no âmbito do exercício da sua autonomia, muitos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas adquiriram com recurso a receitas próprias ou outros apoios pequenos sistemas de climatização, suponho que pequenos aquecimentos. Que não sendo a melhor resposta à necessidade de garantir conforto térmico, minimizam as insuficiências patentes nas suas escolas. Portanto, na sua magnanimidade, o Ministério da Educação reconhece que as escolas podem usar o seu orçamento próprio para comprar aquecimentos, o que me parece uma decisão de extremo grau de liberdade. Mas o que é interessante a seguir é que também esta resposta diz a intenção deste Governo proceder, no decurso da legislatura, a um recenseamento das condições de funcionamento das escolas, coligindo este parâmetro de climatização e outros, de modo a assegurar que as intervenções já previstas e novos programas, nomeadamente de modernização, contemplem estes ambientes mais modernos. E, portanto, a minha pergunta sobre isto é muito específica. Ainda que não tenha sido feito todo este trabalho até pelas restrições financeiras, pelo menos o estudo e o levantamento das condições de climatização está feito? Sim ou não? Em relação às obras propriamente ditas, aqui já foi muito falado, a minha preocupação tem que ver com isto e tem que ver, por exemplo, com a escola, com o Liceu Camões, que esteve aqui em manifestação há pouco tempo. E a preocupação que têm é, eles vão no terceiro concurso, não é? Espera-se que este agora fique povoado. Mas eles preocupam-se legitimamente, e é um assunto que eu acho que vai ter bastante incidência no Distrito de Lisboa, pelo qual eu também sou eleita e, portanto, também gostaria de o trazer aqui à consideração, que é o facto de haver uma forte concorrência não só de investimento privado, mas de investimento público de grande monta, desde logo o aeroporto e desde logo as obras do metro. E isso pode vir a trazer problemas nos cadernos de encargos que venham a ser lançados. E nós no CDS somos muito sensíveis à sustentabilidade financeira, mas ainda assim achamos que este pode ser um risco que é preciso que o Governo acautele em próximos concursos que venham a ser lançados para que as escolas venham, de facto, a ter obras. Gostava também ainda de falar num outro tema que tem a ver com a ação social escolar. É outro tema que tem muito que se lhe diga porque, por exemplo, há pouco tempo houve um estudo que veio a público no Jornal Público, o chamado Health Behavior in School Aged Children, da Organização Mundial de Saúde, que dizia o seguinte, dizia, os jovens que declararam sobre anonimato ir para a escola ou para a cama com fome por não haver comida suficiente em casa, prefazem 11% versus 3,7%, por exemplo, em 2014. Ou seja, tendo-se virado a página da austeridade, o que é facto é que agora, nos dias de hoje, há mais crianças a ir com fome para a escola do que no tempo da Troika. E a investigadora que faz o estudo diz,
Há, de facto, mais retoma económica, mas as pessoas não conseguem resolver os seus problemas e podem ter ficado naquilo que chamamos um nicho escondido com problemas mais agravados, porque já cessaram os programas de incentivos alimentares que as escolas tinham nos anos da crise. E eu perguntava-lhe se a Ação Social Escolar não tem aqui um papel, até porque no Orçamento de Estado de 2017 foi anunciado por várias vezes, de resto como no programa de governo, que ia haver um aumento de 3,8% na Ação Social Escolar. E novamente, na Conta Geral do Estado, é muito interessante verificar que a execução mostra que houve uma redução de 4 milhões de euros. Portanto, não só não houve um aumento de 3,8%, como houve até uma redução de 4 milhões de euros. E eu talvez me pergunte se isto é a forma mais eficaz de resolver os problemas da Ação Social Escolar, dos quais também são exemplo a hipótese que o seu governo chegou a colocar agora em dezembro de pagar só metade das bolsas de mérito para os alunos em circunstância de fragilidade económica. Enfim, teria mais para dizer, mas fico por aqui, deixando só uma última pergunta muito rápida, que tem que ver com o Programa Nacional de Sucesso Escolar. Eu queria muito trazer aqui o tema do sucesso escolar. Fui ao site, mas no site todos os simuladores de resultados só existem mediante requerimento e pedido. Eu gostava de saber se é possível, então, aqui, oralmente, fazer o requerimento para ter acesso aos dados do Programa de Sucesso escolar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada. Obviamente que pode fazer oralmente, mas a Sra. Deputada habituou-nos a escrever muitas perguntas ao Governo. Se bem se recorda, sobre esta questão do aquecimento, fez uma por agrupamento. Está neste momento no ranking do top 10, bom, diria eu, do top 10... Eu estou a dizer aquilo que nos chegou. Aquilo que nos chegou, chegaram mais de 700 perguntas relativamente... Não, chegaram lá. Chegaram lá mais de 700, uma por agrupamento e...
Eu agradecia que deixassem o Sr. Ministro.
Mas eu queria também dizer aqui uma coisa, os senhores deputados podem fazer as perguntas que quiserem, sobre cada corredor, mas o que eu queria dizer é, senhora deputada, pode fazer aqui o requerimento oralmente, sabendo nós, não é necessário, pode fazer oralmente porque para nós dar-lhe informação com transparência é muito importante. Relativamente à questão que coloca dos investimentos, é absolutamente fundamental nós acautelarmos que o investimento que se faz nas nossas escolas e as obras que são lançadas possam ter uma resposta por parte do tecido empresarial. E se bem se recorda e conhece o processo, teve certamente a oportunidade de falar com os responsáveis do Liceu Camões, já vamos no terceiro concurso. Neste momento, com uma empreitada que está orçada em 15,3 milhões de euros, mais IVA, obviamente... A nova, 15,3 mais IVA, e é preciso também dizer uma coisa, quando se sobe o valor relativamente à empreitada anterior, não se faz, senhora deputada, ad hoc. Tem a ver com as ofertas que existiram no concurso anterior, tem a ver com as tendências de mercado e tem a ver também com a articulação que se faz com os projetistas ou com os arquitetos, porque nessa parcimónia da sustentabilidade financeira também temos sempre em conta a nossa responsabilidade em afetar recursos, por muito que seja absolutamente fundamental que afetemos recursos às nossas escolas. A senhora deputada falou aqui da escola secundária Afonso Lopes Vieira, em Leiria, dizer, não sei se foi nessa escola onde esteve, mas face à necessidade de melhorar as condições de funcionamento nessa escola, o Ministério da Educação definiu um plano de requalificação, que foi gradual, que é sustentável, de acordo com as prioridades definidas pela avaliação efetuada pelos serviços, e tanto no ano de 2016 como no ano de 2017 foram feitas intervenções nessa escola. Por um lado, na remodelação da cozinha, não sei se teve a oportunidade de ver, mas também na cobertura e nos pavimentos do pavilhão gimnodesportivo. E prevê-se que estas intervenções tenham a sequência em futuros programas orçamentais, porque é uma prioridade para nós e, obviamente, que queremos abranger estas escolas também nos próximos investimentos que, neste momento, estamos ao cautelar. Relativamente ao investimento, é absolutamente fundamental termos dinheiro para podermos fazer com que o aquecimento funcione nas nossas escolas. Eu acredito que as escolas não estejam neste momento mais frias do que estavam no tempo do anterior governo. Nós temos que dar resposta e nós temos dado respostas. Temos trabalhado com os agrupamentos de escolas para efetivamente podermos dar uma resposta séria a esta questão. E relativamente às refeições escolares, nós temos trabalhado de forma muito próxima com os agrupamentos de escola, ou com medidas generalistas ou com intervenções pontuais, primeiro, para disponibilizarmos as refeições escolares durante as interrupções letivas do Natal e da Páscoa, não só nos agrupamentos TAPE, como tínhamos implementado, mas agora já em todos os agrupamentos. Não sei se teve a oportunidade de ver em vários canais de televisão reportagens sobre esta questão especificamente, onde várias escolas do Conselho de Gaia, estiveram na televisão, salvo erro do Conselho de Sintra, apareciam como escolas que providenciavam refeições durante as interrupções letivas. E, nesse sentido, também nesta aposta forte que fazemos na ação social escolar, porque sabemos a importância que tem a ação social escolar, também reforçar as refeições a meio da manhã e os pequenos almoços de todos aqueles que verdadeiramente necessitam, porque é uma prioridade para nós. Senhora Secretária de Estado, queria...
Senhora Secretária de Estado, passo-lhe a palavra. Tem um minuto.
Sim, muito obrigada. Complementando com esta questão das refeições, todas as, até houve mais refeições encomendadas do que aquelas que depois efetivamente foram consumidas, mas deu-se resposta a todas as crianças que sinalizaram que almoçariam durante as férias. Eu própria estive numa escola durante as férias onde havia alunos a almoçar. Relativamente a Afonso Lopes Vieira, também uma nota, enfim, de facto teve cerca de 300 mil euros de investimento, precisa de mais, é uma das escolas que nós sinalizamos como podendo vir a beneficiar, se assim for o entendimento naturalmente das autarquias, porque em última análise é das CIMES a responsabilidade, mas podendo vir a beneficiar de fundos na reprogramação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Adjunta, eu passaria agora a palavra à Senhora Deputada Ana Mesquita, do PCP, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Começo por cumprimentar o Senhor Ministro e os Senhores Secretários de Estado. Começaria por retomar um tema que é incontornável, que é a questão do tempo de serviço. O Sr. Ministro falou aqui que oportunamente faria essa marcação que agora se espera em relação ao arranque do cumprimento do que diz o Orçamento do Estado para 2019. Sr. Ministro, nós queremos perguntar o que é oportunamente. Oportunamente não é um conceito objetivo, não é um conceito que nos satisfaça em termos de resposta e, oportunamente, os sindicatos já anunciaram que vão partir para formas de luta também se não tiverem respostas objetivas em relação àquilo que é o cumprimento do Orçamento do Estado. E, portanto, nós queremos saber, Sr. Ministro, se falou há pouco que havia um calendário para cumprir o Orçamento do Estado, então nós queremos conhecer qual é o calendário. Nós não estamos a dizer para a Assembleia da República negociar em vez dos trabalhadores e das suas organizações representativas, não parece, e portanto não está a ouvir atentamente aquilo que eu estou a dizer, e se ouvir atentamente o que eu estou a dizer, perceberá que o que nós estamos a questionar é exatamente, em termos transparentes, o que é que o Governo está a afirmar em relação a esta matéria, porque oportunamente não é objetivo. E, portanto, nós queremos saber, e acho que isso se enquadra perfeitamente naquilo que é a função de fiscalização da Assembleia da República, perceber exatamente o que é que o Governo tem no concreto planeado em relação a isto. Porque, Sr. Ministro, nós não estamos no mesmo ponto de situação em que nos encontrávamos em 2018. Houve um orçamento inteiro, houve uma consideração por parte da Assembleia da República que o orçamento não foi cumprido e, por isso, foi recolocada uma norma que é idêntica à do ano passado e ainda tem mais um aprofundamento em relação àquilo que é a necessidade do cumprimento do artigo 19 do Orçamento do Estado de 2018, que agora evidentemente tem outra numeração, mas que diz que efetivamente o tempo não está sujeito à negociação, o prazo e o modo é questão. Tem havido propostas por parte dos sindicatos, tem havido, nomeadamente, desenvolvimento em relação àquilo que podem ser soluções, seja de passar de 5 para 7 anos, seja incluir questões de aposentação, mas, portanto, estão reunidas para nós as condições para que sentar à mesa seja efetivamente um exercício construtivo por parte do Governo com propostas concretas, porque nós não as conhecemos, a não ser apagar o tempo de serviço. E isso é inaceitável. Depois, em relação à questão dos horários de trabalho, dos professores, nomeadamente. Sr. Ministro, nós gostávamos de perceber que comentário tem a fazer sobre uma questão que ainda existe, que é a marcação em muitas escolas de trabalho para lá das 35 horas. Até porque o Governo e o Ministério da Educação tinha-se comprometido a fazer uma esfaque que nunca enviou às escolas, tinha-se comprometido a fazer esclarecimentos sobre a duração e a organização do tempo de trabalho e isso não terá chegado e, portanto, continua a haver marcação de trabalho para além daquilo que são os horários definidos e nós gostávamos de saber o que é que lhe merece quando até algumas escolas, poucas felizmente, e algumas voltaram atrás, entenderam até penalizar professores que fizeram greve fora daquilo que é o seu horário de trabalho, e felizmente não foram muitas e muitas já voltaram atrás. Mas se calhar se houvesse um esclarecimento concreto por parte do Ministério da Educação havia situações que não teriam ocorrido. Depois, uma outra questão tem a ver com a necessidade de contratação de trabalhadores, que é mais do que evidente. Nós consideramos, e há de facto uma resolução da Assembleia da República no sentido da revisão de rácios, o tempo encarregou-se de demonstrar que não é a portaria que dá resposta às necessidades, mas não é o problema único. Nós queremos perceber, de facto, quando é que vai ser feita, e se vai ser feita, e se o Governo assume que vai fazer esta revisão da portaria, mas queremos também perceber, em relação aos trabalhadores, ainda outras questões. Por um lado, a abertura de horários em tempo parcial e não a utilização do artigo 57 da Lei de Trabalho em Funções Públicas para haver substituição. E porquê é que isto está a acontecer ainda? Por outro lado, o que é que vai acontecer em relação àqueles 2.500 assistentes operacionais? Ouviu-se dizer que, em princípio, até 31 de agosto seriam efetivamente contratados. Nós queremos perceber o que é que aqui está colocado e queremos perguntar porquê é que não é antes. Se eles são necessidades permanentes e se têm de ser contratados sem termo, porquê é que se há de esperar até 31 de agosto para essa contratação? Depois, uma coisa que também tem chegado imensas queixas diariamente à Assembleia da República, pelo menos ao grupo parlamentar do PCP, tem a ver com a carência de assistentes técnicos. E a carência de assistentes técnicos está a colocar dificuldades tremendas de funcionamento às escolas. Nós gostávamos de perceber exatamente o que é que vai ser feito e, nomeadamente, quantos, se vai haver um reforço, quantos são? Eu acho que isso era uma resposta importante para as escolas também poderem funcionar.
Obrigado,
a mesma questão, e termino mesmo, Sr. Presidente, em relação aos técnicos especializados, o que é que está aqui a ser colocado em termos da sua estabilização, reforço da contratação e vínculo necessário para que as escolas vejam as suas necessidades supridas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Nos anos transatos, o Partido Comunista Português tinha-nos habituado a que sempre que algo está no âmbito das negociações, fica no âmbito das negociações. Eu disse-o aqui que oportunamente, atempadamente, negociaríamos com as organizações sindicais, tal qual, ficam inscritos no Orçamento de Estado de 2019. Queria lhe dizer uma vez mais que encaramos com a mais pura boa fé a negociação inscrita neste Orçamento de Estado. Quem saberá primeiro sobre o processo negocial, quem saberá primeiro sobre este processo negocial e sobre a calendarização serão os nossos interlocutores naturais, que são as organizações sindicais, e oportunamente é cumprir a negociação que os sindicatos nos têm dito sempre, e nós também acreditamos, valer a pena. E nesse sentido, oportunamente, atempadamente, nós negociaremos com as organizações sindicais, já o disse, e seria irresponsável da minha parte dizer agora à Sra. Deputada do Partido Comunista Português algo que é para dizer às organizações sindicais e, por muito respeito que eu tenha, e tenho efetivamente, por esta 8ª Comissão, pela Assembleia da República, não é aqui que se vai fazer a negociação. E isso é muito importante e isso é muito importante para mim. Relativamente aos técnicos especializados e relativamente aos assistentes técnicos, dizer-lhe que a portaria de rácios também implicou um reforço. E relativamente aos técnicos especializados, aos assistentes técnicos e aos assistentes operacionais, o processo do pré-PAP tem corrido com naturalidade, com celeridade ou com a celeridade possível nas CAB, que tem representação das organizações sindicais e que tem, representação do Governo, e foram lançados, o Ministério da Educação, aquele que lançou mais concursos. Temos centenas e centenas de concursos neste momento lançados, e a verdade é que temos dado resposta, e resposta positiva, a muitos trabalhadores que tinham a sua situação precarizada e que agora, através do processo de pré-PAP, viram neste programa de regularização extraordinária dos vínculos a sua desprecarização. Estamos neste momento a trabalhar com as organizações sindicais nas CABs para poder tratar os tempos parciais, que são mais complexos, mas têm sido tratadas com bonomia por parte do Governo e com boa fé, para que efetivamente possamos chegar a bom porto também neste tratamento dos tempos parciais, tanto dos assistentes técnicos como dos assistentes operacionais. Sim.
Passo a palavra à Sra. Secretária de Estado Adjunta.
Muito bem, muito obrigada. Só duas notas adicionais relativamente à questão do pré-PAP e da regularização. Nós, neste momento, temos a tratar cerca de 1.500 técnicos especializados, relativamente aos quais foram dadas as seguintes orientações. Considerar como sendo sempre, claro que, como sabem, a questão dos técnicos especializados é um pouco mais complexa do que a questão dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos, por definição, são, enfim, se existem, fazem, são sempre necessários, pelo menos até ao número do rácio, enquanto que os técnicos especializados dependem das soluções concretas e dos pedidos concretos que existem em cada escola em função da existência de uma criança que necessita, por exemplo, terapia da fala ou outra coisa do género. De qualquer forma, foram dadas as seguintes orientações: mediadores, psicólogos, formadores, assistentes sociais e todos os técnicos especializados em escolas de referência serão sempre considerados necessidades permanentes, independentemente da natureza do tempo parcial ou completo. Nas escolas TEP e nas outras também. Relativamente aos outros casos, o intérprete, não é o docente, é o intérprete de língua gestual, porque há uma criança que precisa e que pode, no outro ano, estar noutra escola, serão analisados casuisticamente, mas de acordo com orientações que terão em conta o número de vezes que aquele contrato já existiu, que terão em conta a fundamentação que seja feita naturalmente também pelo diretor da unidade orgânica, no caso do agrupamento de escolas, pelo conteúdo funcional de cada posto de trabalho. Ou seja, como disse o Sr. Ministro, nós estamos a fazer uma abordagem que vai mesmo ao encontro de duas coisas que eu acho que que devem estar articuladas no pré-PAP: a necessidade do sistema e o direito às pessoas se desprecarizarem. E creio que terão essa resposta, que as últimas reuniões da CAP, mesmo relativamente aos seis, todos eles têm sido considerados necessidades permanentes, mesmo relativamente aos seis, que era algo que estava em dúvida até certo ponto. Relativamente aos assistentes técnicos, há de facto uma dificuldade de assistentes técnicos que se prende essencialmente com um fator, com a circunstância de, mais do que acontece com os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, designadamente em escolas de Lisboa, muitas vezes saírem por mobilidade para serviços centrais dos ministérios, que obviamente têm uma resposta é diferente de noutros sítios do país. Nós vamos abrir concurso, aliás, abrimos hoje concurso para assistentes técnicos a tempo indeterminado. Portanto, estas pessoas que vão... Não, o número ainda está... Nós temos uma autorização genérica que vai ser definido caso a caso em função dos agrupamentos que precisam mais. Eu não sei aqui de cor quais são, tem uma análise que ainda estamos a fazer, mas esses agrupamentos são, essencialmente, muitos deles em Lisboa, porque efetivamente é em Lisboa que essa necessidade se sente mais em função das mobilidades para outros serviços centrais do Ministério. Agora, queria salientar que o que estamos a falar é de tempos indeterminados, não é de tempos de contratos indeterminados, exatamente para não estarmos sempre a correr atrás da precariedade, digamos assim.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminámos agora a primeira ronda, vamos entrar na segunda. Na segunda ronda, os deputados têm 3 minutos para fazerem a sua intervenção e o Sr. Ministro também tem 3 minutos para fazer a sua intervenção. Eu repetia o meu pedido de que me entreguem a lista dos deputados que querem que falem na terceira ronda, para eu depois fazer a distribuição dos tempos no processo. No fim da segunda ronda vamos fazer um pequeno intervalo de 10, 15 minutos antes de começarmos a terceira. Passo então a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do PS, para a sua intervenção. São 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro, saudar a equipa, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado e todos os colegas presentes nesta importante audição. De facto, na primeira ronda, quer o PSD, quer o CDS, falaram muito num déficit de investimento, falaram muito em promessas não cumpridas e em resultados que ficam aquém das expectativas, e era disso que eu gostaria de falar, ou seja, antes pelo contrário do investimento que foi feito e dos resultados que temos e que aliás estão bem espelhados no relatório da educação do CNE, que foi há pouco tempo também aqui objeto da audição. Em primeiro lugar, nesse relatório está bem espelhado aquilo que tem sido os ganhos em equidade e o reforço crescente na ação social escolar, está bem espelhado também a melhoria que houve no abandono escolar, o abandono escolar que está agora próximo da meta da Estratégia 2020, que estamos nos 12,6%, foi também está bem reconhecido a melhoria no sucesso escolar, com uma melhoria de 2,2 pontos percentuais, a diminuição da retenção, que aliás diminui em todos os níveis de ensino, e está também no relatório referido que 2017 é o valor mais alto da década no que diz respeito às despesas com a educação especial. E, portanto, este valor mais alto da década significa, além disso, uma preocupação muito evidente com a educação inclusiva, e era sobre essa educação inclusiva que me queria dedicar, porque, de facto, o ano de 2018 foi o ano em que tivemos, depois de um grande período de discussão pública, a legislação que todos esperávamos e que desejávamos, o Decreto-Lei 54/2018 e o Manual de Apoio à Prática. Esse Decreto-Lei interpela-nos, de facto, a mudarmos de paradigma, deixa de existir uma categorização dos alunos, apela à multidisciplinaridade, a uma equipa multidisciplinaridade, ou seja, uma centralidade destes problemas e não um professor identificado para estes assuntos, ou seja, a preocupação também com uma visão mais holística e com uma centralidade no aluno e na componente educativa desse mesmo aluno, a vontade da sua participação e integração plena, bem como o reforço também da participação dos pais, ou seja, é um diploma que de facto muda esta visão que tivemos durante muito tempo, de um diploma que fez a sua história, fez o seu percurso, mas que precisava claramente dar um salto qualitativo. E era sobre esse importante diploma que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, o ponto da situação em relação aos recursos humanos, organizacionais e específicos de apoio à aprendizagem e o balanço que faz, de facto, ainda foi muito pouco o tempo, mas da aplicação do mesmo. Ou seja, os mais críticos falavam de três limitações: o tempo, os recursos e os riscos. O tempo, tendo em conta que ele foi, de facto, discutido durante um grande período, aprovado e já entrado em vigor para este ano letivo, os recursos físicos e também humanos, que sabemos que têm as suas limitações, mas que saem potenciados, a meu ver, nesta nova visão, e os riscos, até que ponto os jovens com necessidades educativas especiais poderiam ter aqui algum vazio de acompanhamento, tendo em conta que não existia a categorização. E, portanto, era sobre estas dificuldades que os mais críticos apontavam, tempo, recursos e riscos, gostaria de ouvir o Sr. Ministro, e mais uma vez sublinhando também aquilo que é relativo e referido no relatório, que tem a ver com o reforço que houve no último ano letivo em relação a esta área, com mais unidades de multideficiência e também na área do espectro do autismo, onde o reforço e o maior número de alunos abrangidos foi uma evidência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, efetivamente, esta mudança de paradigma no âmbito da educação inclusiva é uma das medidas de combate ao abandono precoce e, obviamente, na luta pela promoção do sucesso escolar. Sabemos bem que tínhamos 45% de abandono precoce em 2002 e este último ano, o último ano que temos registro, que é 2017, tínhamos 12,6. Esta mudança de paradigma vem acompanhada com um conjunto de outras medidas, como o apoio tutorial específico, o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e, por exemplo, a redução do número de alunos por turma. E já falámos aqui muito bem que esta mudança de paradigma e a construção de uma escola inclusiva centrada no acesso ao currículo, também a igualdade de oportunidades como ponta de partida, vem trazer uma nova oportunidade às escolas. Obviamente que é uma mudança de paradigma e isso implica que as escolas se tenham que adaptar, que os profissionais se tenham que adaptar, que as famílias se tenham que adaptar, e é muito importante dizer que, neste momento, as escolas estão a ser acompanhadas de forma muito próxima, e eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado que tenha acompanhado esse processo de forma muito próxima, porque, no fundo, nós temos uma equipa com a missão de acompanhar, de monitorizar e, como dizia a Sra. Deputada, também de avaliar a aplicação deste Decreto de Lei, número 54 de 2018, com o acompanhamento regional regional, com um conjunto de workshops, um conjunto de formações e de gente próxima em cada uma das nossas escolas, e queria lhe dizer que também não foram reportadas nem questões nem dificuldades nesta matéria, o que, de certa forma, também é importante saber que as escolas se estão a adaptar, por muito que seja uma mudança de paradigma, mas toda a formação associada, a existência de um manual de apoio, são também estímulos para as escolas, para elas se poderem adaptar mais rapidamente e para podermos chegar com mais eficácia e eficiência às nossas escolas.
Eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Fazendo assim um ponto de situação, penso que é o que a Sra. Deputada pergunta, e eu aproveito e volto a uma questão também que a Deputada Joana Mortágua levantou este propósito, que não tivemos, o Sr. Ministro não teve tempo para responder. Portanto, nós temos, como o Sr. Ministro dizia, desenvolvemos um dispositivo de monitorização e acompanhamento da implementação da nova legislação. Nos últimos meses fizemos 55 sessões de formação nacionais que já abrangeram cerca de 11.600 professores, um seminário só para psicólogos com 550 psicólogos, 7 seminários para diretores de agrupamentos e de escolas com 1.280 participantes, portanto também com membros das suas equipas, 5 cursos de formação de formadores, ações de formação para 300 psicólogos escolares, seminários também a pedido das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e a nível regional também já nos últimos meses 28 workshops regionais só sobre esta matéria. Portanto, temos este dispositivo de acompanhamento. Em termos da alocação de recursos, já aqui quando foi o debate específico sobre isto, falámos sobre os recursos afetos à educação inclusiva especialmente, mas também, e isto leva-me à questão da deputada Joana Mortágua, também é um trabalho que estamos a fazer de, digamos assim, integração, ou seja, quando temos horas dedicadas para o apoio tutorial específico, isto são horas para a educação inclusiva, de facto. Quando temos horas na biblioteca escolar, como é que a biblioteca pode ser dedicada à educação inclusiva? Portanto, estamos a fazer este trabalho de integração das várias questões e estamos, obviamente, também a fazer o levantamento de problemas e dificuldades. É, só mesmo para terminar, é um ano de transição, é um ano de apropriação, há relatos de muita burocracia por vezes injustificada e que estamos a ajudar a simplificar, a descomplicar este processo, e estamos a fazer um acompanhamento aluno a aluno dos casos que nos são reportados como sendo mais difíceis, tendo alguma transição que correu menos bem, para acudir o mais rapidamente possível. Aquilo que não vemos, e aqui queria corrigir, se me permite, a Sra. Deputada Margarida Mano, é professores atrofiados. Temos professores com dúvidas, temos professores com vontade, temos professores a trabalhar, atrofiados, acho que é um desrespeito para com os professores que estão a implementar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Vossa Excelência, na última audição, afirmou ter descoberto ser muito previsível. E, de facto, Sr. Ministro, sou mesmo obrigada a concordar consigo.
Eu não entendi.
Porque afirmou ser muito previsível. E, de facto, eu sou obrigada a concordar consigo, porque Vossa Excelência, como já nos habituou, ao que lhe é perguntado em concreto, não responde nada. E, por isso, muito concretamente, qual a razão, Sr. Ministro, para se recusar a enviar os dados e os cálculos do Governo relativos ao tempo congelado dos professores, já por duas vezes requerido pelo PSD e que continua a não responder? Isto apenas demonstra falta de respeito pela atividade fiscalizadora do Parlamento. Depois, Sr. Ministro, apesar de Vossa Excelência insistir na retórica do reforço, a realidade desmente-o. E a falta de assistentes operacionais nas escolas continua a marcar, infelizmente, o seu dia-a-dia com greves e encerramento de várias dessas escolas. E quem o diz não somos nós, Sr. Ministro. São exatamente os diretores das escolas que denunciam o não cumprimento da portaria dos rácios e descrevem a situação de carência de funcionários como sendo dramática. O Governo tem utilizado nesta matéria a magia dos números. O Sr. Ministro das Finanças fala em mais de 2 mil funcionários. Vossa Excelência fala em 2.500 ou 2.700, consoante as ocasiões. A Sra. Secretária de Estado fala em 2.500. Portanto, quantas não é mesmo o ponto forte deste Governo, Sr. Ministro? Porque, efetivamente, e feitas as contas, a verdade é que dos 3.300 funcionários em falta nas escolas, apenas temos, atualmente, cerca de 2.000. Mas, Sr. Ministro, Uma vez que já falou em 2.700, gostaríamos de saber, afinal, onde estão. Porque não os encontramos nem no orçamento do Estado e muito menos nas escolas. E esta situação ainda é mais preocupante quando está a ser aplicado nas escolas um novo paradigma de educação inclusiva. Senhor Ministro, há cerca de 2 meses questionámos o Ministério que lidera sobre a inesperada e inexplicável decisão de pagar apenas metade do valor da primeira tranche das bolsas de mérito devidas aos alunos beneficiários da ação social escolar. Estes alunos, ao invés de receberem os 428 euros a que justamente têm direito, receberam apenas metade desse valor no ano civil de 2018. O Ministério da Educação, desrespeitando os normativos em vigor e demonstrando uma insensibilidade atroz, optou por recorrer ao argumento mais fácil: falhas técnicas. Sonegando a estes alunos, com graves dificuldades financeiras, 214 euros a que legitimamente têm direito, o que constitui naturalmente um enorme transtorno para estas famílias carenciadas. E por isso, em relação a esta situação, o que lhe pergunto é qual a verdadeira razão para esta injusta e gravíssima decisão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Ministro. Resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço todo o rol de considerações que fez sobre a minha previsibilidade e pelo facto de eu considerar tantas e tantas vezes o PPD-PSD também previsível e, ao que parece, Sr. Presidente, temos aqui uma comissão, toda ela, muito previsível. Mas significa que já nos entendemos bem. Significa que já nos entendemos bem, que já nos reconhecemos e que já sabemos qual é o papel de cada um de nós e que acabamos por não surpreender nestas comissões dizendo aquilo que é da natureza de cada um de nós. A minha natureza é poder dizer aqui, prestar contas à Assembleia da República e dizer a verdade. Agora, relativamente a duas questões, ou às duas questões que me pareceu que eram as questões que a senhora deputada do PPD-PSD acabava por colocar. Relativamente à negociação, os dados disponíveis são públicos e foram já amplamente divulgados, inclusivamente pelo Ministério das Finanças. Relativamente às bolsas de mérito, e quando disse, e isto não pondo em causa a unicidade do Governo e o facto do Governo funcionar como um bloco, quando disse que o Ministério da Educação levantou problemas técnicos para o não pagamento atempado, que acabou por se efetuar de forma atempada, ao contrário do que a senhora deputada disse, eles foram pagos no tempo devido. Todos os 40% devidos nas bolsas de mérito da Ação Social Escolar foram pagas no tempo de vida, e a senhora deputada pode ver e consultar, não precisa ser grandes escritos, pode ver o que é que saiu nas redes sociais, pode ver o que é que saiu na comunicação social sobre esta questão em concreta. Quem anunciou que havia um problema técnico foi o Ministério das Finanças. E esta questão foi resolvida em tempo útil, porque basicamente, eu volto a dizer que eu nunca pus em causa a unicidade e o facto deste Governo, de forma irritante até para alguns, funcionar como um verdadeiro bloco e como dando respostas concertadas. Agora, aqui, de forma importante, eu quero lhe dizer que estas bolsas de mérito da Ação Social Escolar foram pagas 40% durante o primeiro período letivo, tal qual como era norma e tal qual como se ia acontecer. E por isso eu não entendo neste momento a pergunta, que é só para eu lhe dizer, é verdade, nós somos previsíveis, senhora deputada, porque basicamente em 3 anos letivos que levamos, pagamos estas bolsas de mérito no primeiro período, tal qual dissemos, que corresponde a 40%. E nos 2 períodos letivos subsequentes pagaremos os outros 30%, tal qual como fizemos em 16-17, tal qual como fizemos em 17-18, inclusivamente tal qual como fizemos em 15-16, que não tínhamos nós tido a possibilidade de orçamentar ab initio. E o certo é que tudo seguiu a seu tempo e o pagamento integral desta tranche de 40% das bolsas de mérito foi assegurada e é importante que a senhora deputada saiba que o que disse não corresponde à verdade. E é importante dizer que, senhora deputada, se me está a dizer que corresponde, mostre-me que não corresponde à verdade. Era importante que o fizesse porque eu estou-lhe a dizer o contrário. Sim, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua. Penso que é quem vai fazer esta intervenção do Bloco de Esquerda.
Continua a ser uma boa...
Sim, boa solução.
Certei.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas repetir algumas perguntas em concreto. Agradecer as explicações do Sr. Secretário de Estado em relação à contabilização dos créditos dos professores, tempos, não sei como é que havemos de considerar, integrando a disponibilidade dos professores dentro da escola. A pergunta era muito concreta sobre a consideração de horas letivas para os professores que estão atribuídos às equipas multidisciplinares, até porque a questão não é minha, é a questão que é colocada pelo parecer do CNE relativamente ao novo, regime. Também deixar novamente a questão do decreto regulamentar número 6 de 2018 e da contabilização dos descontos para a Segurança Social dos professores que estão a tempo incompleto. Não vou repetir a pergunta sobre se o Sr. Ministro confirma o valor avançado pelo ex-secretário de Estado, Rocha Andrade. Vou depreender que, como todos compreendemos, o faziamento da recuperação conforme foi proposto pelos sindicatos, não poderia nunca corresponder num ano a 1% do IVA e, portanto, o que tem sido lamentável ao longo do tempo é a quantidade de imagens catastrofistas que se vão criando sobre o direito dos professores que depois impossibilitam que também na opinião pública haja um debate transparente sobre o que é que significa na verdade, porque não há dúvida que as escolhas orçamentais são sempre escolhas. O problema é que é muito difícil fazer escolhas quando o que está em cima da mesa não são números reais relativamente a uma disponibilidade real dos sindicatos e à tolerância que já demonstraram ter para esta matéria e disponibilidade e criatividade. O que está em cima da mesa são imagens catastrofistas que não correspondem à realidade. E embora seja verdade que a negociação é feita com os sindicatos e não com o Parlamento, também é verdade que no cumprimento de uma decisão do Parlamento o Sr. Ministro, sempre que cá vier, vai ser confrontado com a pergunta de quando é que vai negociar com os sindicatos e também sabe, porque já foi anunciado, que se o resultado dessa negociação for nulo por indisponibilidade do Governo, que vai ser confrontado na Assembleia da República uma apreciação parlamentar, pelo menos o Bloco de Esquerda já anunciou, outros partidos já anunciaram e, portanto, sim, este é um problema que o Sr. Ministro vai ter que discutir com o Parlamento muitas vezes, sobretudo se o desfecho não for aquele que o Parlamento espera. Relativamente às obras, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se nós podemos contar com uma calendarização. Andamos já há muito tempo a pedir isto, mas neste momento, e com todas as obras que já ocorreram, e nós sabemos que há muitos concursos lançados, alguns com atraso, é aquilo que aconteceu com a Escola Secundária Luís Camões, que gostaríamos também de compreender porque é que o concurso só sai agora, porque se ele tivesse saído no início da legislatura o problema estaria resolvido. São obras que estão classificadas como urgentes, como prioritárias, o parecer do LNEC é de 2012, sabemos bem o peso que significou o congelamento inteiro das obras pelo parte do governo anterior, mas há um conjunto de escolas que, e não estou apenas a falar da questão do frio, os alunos sempre passaram, infelizmente já passavam na altura em que o PSD estava no governo, muito mais passaram nos contentores onde tiveram de ter aulas durante anos, depois do PSD ter congelado as obras sem querer saber onde é que os alunos tinham aulas. Mas, no entanto, há um conjunto de escolas, a Manuel Cargaleiro no Seixal, a Fernão Mendes Pinto em Almada, a Escola Básica da Lembrança no Feijó, só para lembrar algumas, têm tido protestos de alunos, Monte da Caparica, que está pelos vistos no mesmo problema relativamente a concursos que ficam vazios. E, Sr. Presidente, peço-lhe apenas 30 segundos de tolerância para perguntar ao Sr. Ministro qual é a opinião que tem relativamente à recomendação que o CNE fez sobre a transferência de competências para as autarquias locais, em que é claramente diagnosticado um problema de transferência de competências para órgãos exteriores às escolas que deviam ser atribuídos às escolas no âmbito da autonomia, nomeadamente na gestão de pessoal não docente. Qual é a opinião que o Sr. Ministro tem sobre este processo?
Passa a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. E queria lhe dizer, Sra. Deputada, que eu serei confrontado com todas as perguntas do Parlamento. Eu não me furto a discussões com o Parlamento e quero lhe dizer uma coisa. E não é em modo de ameaça, que será confrontada sempre com a minha sincera resposta ou com a minha possível resposta. E isto parece uma ameaça, mas não é, Sra. Deputada. Será sempre confrontada com a minha sincera resposta. Para mim, responder ao Parlamento não é um ónus que funcione tipo ameaça. Eu, pelo contrário, é quase um convite a que continue aqui vir a responder com muito prazer às questões que me queira colocar, a Sra. Deputada e a todos os senhores deputados. Relativamente às questões que me colocava das obras, eu não sei se a Sra. Deputada teve a oportunidade de acompanhar o que é um processo de obras. Neste caso em concreto, eu nunca tive eu próprio a oportunidade de construir uma casa, sabia todos os passos que eram necessários para uma obra, conhecia até em profundidade, mas o que acontece é que, a partir do momento que nós decidimos, existia, no caso do Camões, porque para outras escolas não existia, foi preciso fazer o processo para adjudicação do projeto de arquitetura. Como sabe, o liceu, a Escola Secundária Camões, está classificada, e ao estar classificada implica necessariamente cuidados e pareceres de, não sei se eu disser dezenas de entidades, estou a exagerar, mas são muitas as entidades a que se tem que fazer esse pedido, e nesse sentido tudo isso foi feito, foi conseguido um novo projeto, obviamente adequado às novas realidades económico-financeiras, e nós nunca parámos neste processo, nunca parámos, como o caso do Monte da Caparica. E nós, no caso do Camões, lançámos um concurso que tem todos os seus tempos legais. Depois lançámos outro concurso, e não se esqueça que cada concurso que nós lançámos tem que ir ao Tribunal de Contas, que tem os seus tempos, com os quais nós não interferimos, com tudo o que isso implica. E o certo é que o que nós pudemos fazer foi acurtar ao máximo todos os nossos tempos. Isto é, cada vez que o processo volta a nós, nós somos o mais responsáveis possível e somos céleres em todo este processo. E é isso que temos feito. Não tenho nenhuma dúvida relativamente a todas estas escolas. O que fez com que encontrássemos soluções, em alguns casos, bem complexas, como foi o caso do Conservatório Nacional de Música e Dança, em que tivemos que encontrar e adequar e fazer obra de quase 1 milhão de euros noutra escola para esses alunos poderem ir para lá. Como conhece bem aquela zona, não dá para meter monoblocos em nenhum sítio para que eles, nem dá para fazer obras faseadas. E tenho aqui o meu compromisso, que relativamente a todas estas obras, que era um compromisso, nós temos feito tudo. E como sabe, existem algumas delas que foram reiniciadas e algumas delas já foram acabadas, nomeadamente, por exemplo, a João de Barros, que continua de forma lenta, mas continua as obras quando tínhamos um estaleiro, um autêntico estaleiro, que agora não está nessa condição.
Eu peço desculpa, sim, está bem, ok, muito bem. Tem um minuto,
senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. De facto, há pouco não tinha respondido a esta questão, portanto, e aproveito também para responder uma questão levantada pela deputada Ana Mesquita. Nós temos o despacho de organização do ano letivo, fruto das reuniões de negociação que tivemos com as organizações sindicais, verte exatamente o que está no Estatuto da Carreira Docente em termos de distinção entre componente letiva e não letiva. Este crescimento de clareza no despacho de organização do ano letivo fez com que nós não tivéssemos este ano recebido um corpo de questões como recebemos em anos anteriores. Portanto, facts são frequently asked questions e não tivemos perguntas frequentes. Temos tido sim na operacionalização dos outros diplomas e têm vindo a ser produzidas fac nesse domínio. Relativamente à questão concreta da eventual contabilização em componente letiva de alguns tempos, como está nos dois decretos-leis, na verdade, todas estas medidas, toda esta legislação prevê uma avaliação da própria legislação de 2 em 2 anos e ao fim de 6 anos. Nós estamos neste momento a recolher práticas de organização de escolas, exatamente para responder a essa pergunta. Porquê? Porque a equipa multidisciplinar tem um corpo fixo e corpos móveis, e então temos de perceber exatamente, se formos a alocar tempo, em que dimensão e para que pessoas e para que funções é que isso é necessário, mas isso está a ser acompanhado neste momento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a falta de assistentes operacionais continua a ser uma questão atual e premente, que aqui já foi referida mais que uma vez. A verdade é que as escolas sem professores não existem, mas a escola não é só feita de professores, e os assistentes operacionais, os assistentes técnicos, são elementos fundamentais para o seu funcionamento, como já foi aqui referido até à exaustão. A escola sem eles também não funciona. E para além deste problema crónico dos funcionários, mas ainda também neste âmbito, relativamente há pouco tempo, foi em dezembro, surgiu uma nova problemática que, surpreendentemente, pelo menos para nós, não causou chamadas ondas de choque dignas de registro e que foi apenas referida há pouco pela Sra. Secretária de Estado.
mas a verdade é que é uma situação que está a causar enorme preocupação às direções das escolas e refirma ao número de saídas, e não apenas em Lisboa, e diz-se já na casa das centenas de funcionários, assistentes técnicos das secretarias das escolas que passaram a integrar outros organismos da administração pública, não só ministérios, mas também câmaras municipais, através de concurso ou mobilidade entre carreiras. Para nós é uma procura legítima das melhores condições de serviço, de oferir melhores salários, de garantir até uma progressão na carreira mais rápida. Mas, inevitavelmente, agravam-se de forma significativa as condições de trabalho das secretarias, que ficam desfalcadas de pessoal fundamental, experiente e habituado a processamento de, seja de pagamento de vencimentos, de fornecedores de material, de prestadores de todo, serviço, de todo tipo de serviço de manutenção, sem falar no respeito aos processos individuais dos alunos e dos professores. Portanto, a degradação destes serviços são fundamentais, resulta não só também da falta de funcionários, mas também da sobrecarga que forçosamente recai sobre os colegas que permanecem. E, portanto, o que eu gostaria de perguntar em nome do CDS é qual é a situação concreta neste momento, resultante deste movimento de funcionários no país, se existe um levantamento, referiu um concurso para Lisboa e o resto do país, o que é que está previsto. Outra situação que gostaria também de referir de forma breve e objetiva é a descentralização. Nós gostaríamos de reiterar aquilo que tivemos a ocasião de afirmar também junto à Sra. Secretária de Estado quando a audição do Grupo de Trabalho, que o CDS concorda com o princípio da descentralização. Obviamente os órgãos autárquicos desempenham uma missão fundamental na oferta dos serviços públicos de qualidade, de proximidade, são decisivos dentro das suas competências, na resolução de problemas de forma eficaz, eficiente, célebre. As nossas críticas ao Governo não são essas, sentam-se sim na forma como tem sido conduzido o processo, mais concretamente não concordamos com o facto de não terem sido estudadas, desenvolvidas, apreciadas e aprovadas em simultâneo as peças fundamentais e complementares entre si, ou seja, a lei-quadro, os diplomas setoriais e a lei das finanças locais, a que acresce um outro facto, no nosso entendimento, que o Governo não apresentou o relatório sobre a transferência e delegação de competências que vêm sendo feitas. Mas o que nós queremos realmente perguntar era levantar a seguinte questão. Nas audições realizadas em outubro, segundo as declarações da Sra. Secretária de Estado, do Sr. Secretário de Estado também das autarquias locais, da ANAF e da ANP, o Diploma Setorial de Educação já estava concluído e merecera a concordância expressa de todos. A nossa questão é, porquê é que ainda não foi publicado? Será que este atraso configura algum recuo ou alteração ao teor acordado por aquelas entidades? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Milar Araújo Novo, passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao diploma da descentralização, salvo erro, ele está nas mãos do Sr. Presidente da República neste momento, e estando nas mãos do Sr. Presidente da República, está a seguir o seu caminho legislativo e, obviamente, será oportunamente conhecido quando o Sr. Presidente da República se efetivamente estiver lá neste momento, porque estes são processos dinâmicos com um fluxo de trabalho e um fluxo de informação, mas o certo é que é lá que, em princípio, está agora, neste momento, este diploma, assim como outros diplomas, porque, se bem se recorda, foi um conjunto de diplomas que foram aprovados, salvo erro, estão todos os diplomas neste momento aprovados no que toca à descentralização, e depois tem que ir para a Presidência da República para que, obviamente, o Sr. Presidente da República, no seu tempo, nos seus prazos, no seu livre-arbítrio, possa tomar as considerações que queira. Agora, queria lhe dizer, relativamente à descentralização, que nós temos trabalhado com as autarquias, o mundo da educação e o Ministério da Educação e as autarquias partilham, ao contrário do que acontece com muitos outros ministérios, responsabilidades na escola pública há mais de 30 anos, foram essenciais na implementação, por exemplo, da escola a tempo inteiro, do alargamento da educação pré-escolar, a senhora deputada conhece bem, sendo professora, os transportes escolares, mesmo os centros escolares, e neste momento, inclusivamente, nos planos integrados e inovadores do combate ao insucesso escolar, com o dinheiro que pôde ser recrutado pelas CIMs, e a nossa CIM é um caso muito importante de recrutamento e bom uso Sim, Nossa Cime, salvo seja, não é? Mas a nossa comunidade intermunicipal, que tem sido um exemplo de boa utilização dos fundos que estavam alocados via fundos comunitários para articulação com as escolas. Queria lhe dizer que o Conselho de Escolas disse, e que representa os diretores, que a transferência para as autarquias e a experiência que têm os senhores diretores é que a sua... o facto dos assistentes operacionais, porque falou nos assistentes operacionais, estarem no processo de descentralização na mão dos municípios, ou pertencerem aos quadros dos municípios, pode ser um aspecto muito positivo. Falou a senhora deputada também de outra questão importante. Porquê que assistentes técnicos, assistentes operacionais, muitas vezes acabam por pedir mobilidade para outros sítios? Existem várias razões. Existem várias razões associadas a esse facto. E um deles é muito importante, é que o PrevPAP está a funcionar, senhora deputada. E como o PrevPAP está a funcionar, o que é que acontece? Muitos dos assistentes operacionais, muitos dos assistentes técnicos, sendo contratados, quando acabam por ser desprecarizados, têm a possibilidade de fazerem mobilidade na administração pública, como sabemos acontece tantas e tantas vezes na nossa administração pública. E nós temos que saudar esse livre-arbítrio dos assistentes técnicos, dos assistentes operacionais, de se poderem deslocar. Agora, o que nós temos que fazer é continuar a trabalhar com as direções das escolas para que eles se sintam bem nas nossas escolas, para que eles possam efetivamente, e por outro lado, fazer este trabalho de reforço constante, como hoje já ficou aqui dito, mais 200 assistentes operacionais, depois dos 2.500, este reforço que a senhora Secretária de Estado também falou, de assistentes técnicos e todo este esforço congregado para que as escolas possam ser um serviço público do corpo inteiro como nós queremos e que as pessoas não sintam vontade de ir para outros serviços no seu livre-arbítrio, mas queiram fazer o contrário, vir de outros serviços para a escola pública, como também tantas vezes acontece.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, em nome do PCP. Já se falou bastante aqui da degradação do edificado escolar, já se falou das notícias que têm vindo a público. E, Sr. Ministro, também já se tem falado muito sobre a necessidade de requalificação da escola Alexandre Herculano no Porto. Já foi posta aqui uma pergunta à qual o Sr. Ministro não respondeu, por isso, como é uma necessidade urgente, diria mesmo emergente, de requalificar esta escola que já dura há anos, há demasiado tempo, eu vou insistir na escola Alexandre Herculano. O PCP continua preocupado com este problema que afeta centenas de alunos e restante comunidade escolar. Temos a informação que a semana passada reuniu o Governo com o Presidente da Câmara do Porto para debater esta matéria. Ficou definido, pelo menos é o que diz a comunicação social, que a primeira fase fica sob responsabilidade do Governo e a segunda fase, que é a construção do pavilhão, fica a cargo da Câmara do Porto. Há um conjunto de questões que importa responder. O que o PCP pretende saber é se está o Governo a considerar um aumento da verba em relação àquela que tinha sido imposta, de 7 milhões de euros, e se essa verba se aproxima do valor que o parque escolar tinha concebido antes de 2011, isto, vou citar o que está escrito também na notícia, para um projeto no valor de 14 milhões de euros que seriam integralmente pagos pelo Estado Central. O PCP entende que as obras de requalificação das escolas públicas devem ser da efetiva responsabilidade do Governo, não devendo este ignorar as suas responsabilidades, nem a transferir para outros. Assim, dada a urgência de requalificação da escola Alexandre Herculano, perguntamos que medidas o Governo está a tomar para agilizar o processo de requalificação deste centenário edifício escolar. Passo a uma segunda pergunta. O PCP teve conhecimento de um provável encerramento de mais duas escolas no Conselho de Arouca, Distrito de Aveiro. Seria a escola EB1 de Moldes e a EB1 de Serra de Vila, em Mansouros. Não sei se me está a ouvir. Ah, pronto. O PCP acha inadmissível que um concelho com 16 freguesias já tenha fechado as escolas de 9 freguesias e estejam ainda estas duas, provavelmente, em vias de serem cerradas. O PCP insiste, e vou repetir, na responsabilidade do Governo na prestação de serviços públicos, na garantia de uma escola pública de qualidade e de proximidade. O encerramento das escolas obriga às locações diárias das crianças, a frequência de escolar fora das suas comunidades, há uma degradação do inaceitável nas suas condições de vida, com consequências também para as regiões e se avaliarmos um bocadinho a parte do interior, o mundo rural é ainda mais penalizado. A exemplo do Conselho de Arouca, há outros conselhos que foram fustigados por este encerramento de escolas. A pergunta que faço, Sr. Ministro, é se o Governo tem a intenção de continuar a desvalorizar o papel da escola de proximidade, afastando-a do meio familiar, ao substituí-la pelos grandes centros escolares distantes do meio onde as crianças vivem, e quantas escolas estão ainda, provavelmente, para serem cerradas.
Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente a esta questão, eu já tive a oportunidade de o dizer no passado, aqui em comissões, a Sra. Secretária de Estado, nós temos trabalhado de forma muito próxima com as câmaras municipais. E não tem sido por vontade do Governo unilateral, digamos assim, que tem encerrado escolas de primeiro ciclo. Tem-se trabalhado sempre com as autarquias para preservar as comunidades educativas, sempre que os municípios assim o pretendam e sempre que as comunidades locais assim o pretendam. E não temos encerrado escolas. E relativamente a esta questão de Arouca, nós não temos nenhuma informação relativamente ao encerramento destas escolas. Inclusive, temos informações de que não seriam encerradas escolas do primeiro ciclo neste município, mas estaremos atentos a esta situação, tendo a Sra. Deputada um princípio absolutamente importante, é que esta tutela, este Governo, entende as escolas de proximidade sempre que as comunidades o desejam e, obviamente, sempre que existam também condições pedagógicas e educativas para funcionarem em pleno os projetos educativos de agrupamentos de escolas ou de escolas não agrupadas. E temos trabalhado de forma muito, muito, muito clara. Por outro lado, relativamente à escola secundária Alexandre Herculano, tal qual como nas escolas de Arouca e de todos os outros municípios, nós nunca nos furtamos às nossas responsabilidades e somos defensores claros da escola pública. E isso ficou muito claro durante estes 3 anos. Quero lhe dizer que relativamente à escola secundária Alexandre Herculano, diz a Sra. Deputada que esta é uma questão emergente. É emergente, mas já é bem antiga, se bem se recorda. E pronto, e por ser bem antiga, eu queria deixar aqui algumas questões que são muito importantes. Eu queria lhe dizer questões muito importantes. Quando fala nos 15 milhões de euros, esses 15 milhões de euros implicava edificação, 14, 15 era um valor intermédio, implicava outras edificações, outros edifícios com edificação, noutros terrenos que inclusivamente tinham que ser comprados na parte central de todo aquele quarteirão. Era muito mais do que uma requalificação pura e dura da escola secundária Alexandre Herculano. Ficou mapeado dinheiro de fundos comunitários para esta escola em concreto. Como sabe, a Câmara do Porto assinou um acordo de colaboração e de cooperação de forma generosa com o Ministério da Educação e o que foi feito foi lançado um primeiro concurso pela Câmara Municipal que ficou deserto. E nós conversamos com a Câmara Municipal e esse valor vai aumentar, tal qual como aconteceu no Camões, no Conservatório de Música, tal qual como estão a acontecer um pouco por todo o país. E o que foi anunciado é que esse valor aumentará e, por outro lado, existirá uma segunda fase na construção desta escola. Isto foi dito de forma muito clara. Mas não era uma segunda fase na requalificação da própria escola. Era a construção de um novo pavilhão que servirá não só a comunidade educativa, mas também a comunidade envolvente. E, nesse sentido, deste casamento de vontades e desta articulação positiva, a Câmara Municipal do Porto disse que se encarregaria da construção deste pavilhão, uma vez que o Estado também está a fazer uma ajuda suplementar ou da sua responsabilidade, da nossa responsabilidade neste caso, mas estamos a articular e esta articulação faz com que o Estado e o Governo, neste caso, façam este suplemento para que seja lançado o concurso e destas duas vontades nós podemos suplementar-nos e fazer com que esta obra seja uma realidade e obviamente que aumentaremos este valor porque, tendo ficado deserto, não lançaremos outro concurso certamente com 7 milhões de euros.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim da segunda ronda. Vamos agora fazer uma pausa de 10 minutos, antes de começarmos a terceira ronda. Queria pedir aos grupos parlamentares que ainda não me entregaram, que são o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP, quem são as pessoas que gostariam que falasse, os deputados que quisessem que falasse na terceira ronda. Eu não adivinho que não possa haver outro deputado possa aparecer. Portanto, eu pedia só que me indicassem a lista dos deputados que gostariam de intervir na terceira ronda para eu depois fazer a distribuição apropriada. E voltamos a reunir daqui a 10 minutos. Muito obrigado.
Podemos?
Sim, sim. Senhores deputados e senhoras deputadas, vamos dar início à terceira ronda. Eu vou só ler os nomes das senhoras e dos senhores deputados que vão intervir na primeira parte da segunda ronda e depois na segunda parte da terceira ronda. Temos à volta 19 pessoas inscritas, portanto isto dará entre um minuto e um minuto e meio para cada uma das intervenções. Não é só isso. É porque eu não vou retirar os minutos a mais que foram usados na primeira e na segunda ronda. Portanto, é mesmo um minuto e meio, o máximo, para cada um dos deputados.
Não, com tantos deputados.
É um minuto e meio para cada deputado. O que dá? Não. Peço desculpa, mas... é um minuto e meio. Eu já sei que depois vão falar um minuto e quarenta, portanto... Portanto, os deputados que vão intervir na primeira parte da terceira ronda são a deputada Maria Augusta Silva, a senhora deputada Margarida Mano, nesta sequência, a senhora deputada Odete João, Joana Mortágua, Nilza de Sena, Ana Rita Bessa, Diana Ferreira, Elsa Paes, Laura Magalhães e Hilda Araújo Novo, na primeira parte. Na segunda serão os deputados João Moura, deputada Lúcia Araújo e Silva, Ana Mesquita, Liliana Silva, Susana Amador, Álvaro Batista, Patrícia Fonseca, Porfírio Silva e Pedro Pimpão. Recordo, é um minuto e meio, não são dois minutos. E dava a palavra à senhora deputada Maria Augusta para começar, Maria Augusta Santos, para começar esta terceira ronda.
Obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Ministro, a senhora Secretária de Estado, o senhor Secretário de Estado. Congratulámo-nos pelo facto de, a partir de 2016, termos mais turmas e mais alunos no ensino profissional. Este é, portanto, o sinal evidente da valorização do ensino profissional que foi estabelecida pelo atual Governo. Os cursos do ensino profissional ministrados a nível nacional, independentemente da natureza da entidade, são financiados através de apoios públicos, seja por via do Orçamento de Estado ou por via do Fundo Social Europeu. O financiamento oriundo do Fundo Social Europeu continuará a ser necessário para dar escala ao financiamento público do ensino profissional. Sabemos que a dotação indicativa do Fundo Social Europeu no POCH, alocada aos cursos profissionais para o período 2014-2020, era de 1 milhão e 200 mil euros, o que se revelou 1,2 milhões de euros, o que se revelou desde o início claramente insuficiente. No âmbito deste processo de reprogramação financeira do Portugal 2020, foi possível ao Governo garantir um reforço de 350 milhões de euros da dotação do Fundo Social Europeu para o Ensino Profissional. Sobre esta questão de financiamento, as escolas públicas com ensino profissional deixaram de ter financiamento do POCH por esgotamento de verbas disponíveis, o que as colocou em desvantagem com as escolas profissionais privadas que continuaram a usufruir deste financiamento. Aliás, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um aditamento ao Orçamento de Estado de 2019 sobre o financiamento do ensino profissional com o objetivo de colmatar esta situação.
Qual é a pergunta?
Nesse sentido, Sr. Ministro, quais são os objetivos, face aos objetivos e metas do Governo, no que concerne ao ensino profissional, que melhorias estão equacionadas para o reforço da valorização desta via de ensino?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agradecia que não ultrapassássemos um minuto e meio. Eu peço a vossa disciplina, porque com quase 20 pessoas a falar e com 30 minutos, não é muito difícil fazer a matemática, dá um minuto e meio a cada um. E, portanto, eu agradecia que não repetíssemos essa, que eu não tivesse que repetir este pedido. Senhora Deputada Margarida Mano.
Numa questão apenas, recorrendo à parte inicial e que tem a ver com a questão dos professores. O Sr. Ministro disse que tem muito respeito pela Assembleia da República e pela Comissão, e eu presumo que por todos os grupos parlamentares, e disse também, referiu que era a sua função prestar contas. E, portanto, era importante que o Governo cuidasse, nomeadamente, das perguntas que lhe são colocadas e a que não responde. Nós temos cerca de 50 no nosso grupo parlamentar e 11 requerimentos. E refiro isto concretamente pela questão dos professores, que é uma questão séria, em que o PSD está, digamos, está de uma forma responsável e consciente que, para além da questão da justiça, a questão financeira é importante. E, nesse sentido, fizemos um requerimento, que foi o requerimento 155 do ano passado, em junho, ao Governo, porque o Governo juntou a comunicação social numa reunião, terá dado informação, nós tivemos acesso a parte dessa informação pelos jornais e perguntámos ao Governo que nos desse a informação. Não foi dada, Sr. Ministro, ao contrário do que disse à minha colega. E já este ano fizemos um pedido, o requerimento número 42, em que pedimos dados detalhados em três alíneas e cálculos e os vários cenários de custo e impacto financeiro desenvolvidos pelos serviços do Ministério sobre contabilização para efeitos de progressão na carreira do tempo. O Sr. Ministro vai ou não responder ao requerimento em breve? Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada, passo agora a palavra à Senhora Deputada Odete João, que não está, e, portanto, passarei à Senhora Deputada Joana Mortágua. Está a lista, eu vou seguir a lista, peço desculpa, mas... Senhora Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Ministro. A minha questão tem a ver com o balanço da generalização do programa de flexibilidade curricular, particularmente numa questão muito concreta, que é aquela que é levantada no parecer do Conselho Nacional de Educação, que é a ideia de que este programa conflitua, ou melhor, não é o programa que conflitua, é o que lhe pré-existe que conflitua com ele, e o que o parecer nos levanta é que o conjunto dos documentos curriculares que se assumem de referência para o desenvolvimento do currículo e que incluem os programas, as metas, as orientações curriculares, os perfis profissionais, as referências do Catálogo Nacional de Qualificações e as aprendizagens essenciais, ou seja, as orientações curriculares de base na planificação, realização e avaliação do ensino e aprendizagem conflituam, em muitos casos, com os documentos da revisão da estrutura curricular de 2012, que se mantêm contraditoriamente em vigor. Isto não é a primeira vez que é apontado, já diversas vezes se várias entidades levantaram esta questão, e a minha pergunta é se o Sr. Ministro planeia terminar a legislatura colocando em cima de uma base curricular de 2012 que está, em muitos casos, identificada como obsoleta ou, no mínimo, como contraditória relativamente aos instrumentos que o Sr. Ministro adotou, se planeia terminar a legislatura perdendo a oportunidade de fazer uma revisão curricular que era tão necessária, nomeadamente também relacionado com isto, no acesso ao ensino superior,
obrigado,
aqui, porque é uma das outras questões que está identificada no parecer do CNE sobre a flexibilidade e as questões
obrigado,
curriculares.
Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa. Sr. Ministro, um minuto e meio é pouco para poder dizer todas as carências que existem nas escolas do Distrito de Beja. Eu congratulo-me e dizer mesmo aleluia, porque as escolas de Castro Verde e Serpa, finalmente, depois de 3 anos aqui a insistir, Sr. Ministro, tarde, conseguiu ter já o plano de estudos, de pré-projeto, para a requalificação dessas escolas, mas há outras que eu espero que não demore 3 anos a serem intervencionadas, porque as carências são muitas, e começaria precisamente pelo reforço orçamental, que é pedido, 25 mil euros de intervenção, que considero urgente para a escola básica de Vila Nova de São Bento, onde é preciso remover o amianto, substituir toda a canalização de água, não é parte, é toda, aquecer as salas numa região em que as temperaturas atingem baixíssimas temperaturas e que tem 32 anos e nunca foi requalificada. Senhor Ministro, reforço de verba e protocolo para construção de campo de jogos na EB23, Abade Correia da Serra e Vidigueira. Esta primeira escola, há quando a construção do centro escolar na área interna ficou sem campo de jogos, implica, Sr. Ministro, deslocar alunos para o campo da Câmara e afetar assistentes operacionais que muitas vezes não há. Sr. Ministro, várias carências, muitos problemas, na Vidigueira a mesma coisa. Eu perguntava quando é que o Sr. Ministro pretende regularizar estas situações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, estava distraída. Eu queria trazer aqui um assunto um bocadinho particular,
tem que ver com uma portaria que está em estudo ou que está em trabalho para a regulamentação do ensino doméstico, o ensino individual e o ensino doméstico. E parece-me, aliás, o assunto já veio aqui à Comissão, parece ao Grupo Parlamentar do CDS muito bem a ideia de regular um setor que, para o qual não havia nenhuma forma, nenhumas balizas, nem nenhums perímetros de ação, até para defender os legítimos interesses de todos os envolvidos, pais, dos próprios alunos e até o papel do Estado nesta garantia deste serviço. A questão é que esses equilíbrios sejam razoáveis. E quando nos chegou o projeto de portaria, levantaram-se algumas questões que nos parecem partir de um princípio de desconfiança em relação à escolha dos pais com os quais não estamos tendencialmente de acordo. E por isso é mesmo no sentido de esclarecer que lhe traga as perguntas. Porque nos artigos 8º, 10º e 13º, há pressupostos como o facto de ser preciso apresentar uma exposição clara e precisa na qual se baseia o pedido deste tipo desta modalidade de ensino, dela não poder ser pedida a meio do ano, de ser necessária uma entrevista com o aluno para garantir que isto acontece, de ser caber ao diretor a decisão de sim ou não pode optar-se por esta modalidade sem critérios em particular e, portanto, preocupa-nos e gostaríamos deste esclarecimento. Para terminar, também gostaria de saber se têm alguma informação que nos possam trazer contra uma situação que não diz exatamente respeito a este Ministério, mas na qual o Ministério da Educação tem algum papel, que diz respeito ao Instituto Espanhol e à polémica dos horários. Se há aqui alguma informação que possam trazer para esclarecimento.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, de uma forma muito breve, considerando o tempo, algumas preocupações em relação à educação inclusiva, ao novo paradigma da educação inclusiva que o Governo instituiu também no novo Decreto-Lei. As preocupações que o PCP tem sobre esta matéria mantêm-se. Seja problemas que nós vamos tendo conhecimento em escolas em que a dificuldade na aplicação deste Decreto-Lei se mantém, e nós sabemos que o Governo também já o disse aqui nesta audição, que foram desenvolvidas um conjunto de ações, formações e workshops também junto de profissionais, mas importava, por exemplo, esse mesmo propósito, saber como é que essas formações foram desenvolvidas, quem assumiu os custos dessas mesmas formações, se foram os profissionais que tiveram que assumir os custos ou se esses custos foram assumidos pelas escolas ou pelo Ministério da Educação, e esta era uma informação que era importante saber, bem como era importante também saber se, por exemplo, os auxiliares da ação educativa tiveram também essa formação, que tiveram professores e que tiveram psicólogos e outros profissionais de educação. Nós entendemos e defendemos que todas as escolas devem ser escolas de referência no âmbito da educação inclusiva e na garantia do acompanhamento de todas as crianças e jovens e na garantia da resposta às suas necessidades específicas. E não nos parece que este caminho esteja efetivamente a ser feito. Também foi aqui dito pelo Governo, nomeadamente na questão da regularização dos vínculos dos próprios técnicos especializados, com a prioridade para os técnicos especializados que estão nas escolas de referência.
Muito obrigado, senhora.
Mas mesmo para terminar, importava saber o que é que vai acontecer aos outros técnicos especializados, porque nas outras escolas também há crianças com necessidades especiais.
Muito obrigado,
e esses trabalhadores também merecem ver o seu vínculo regularizado. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Senhor Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu vou voltar aos novos modelos educativos em curso e a esta escola mais inclusiva, mais igual e com mais oportunidades. E nesta linha gostaria de falar sobre a Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania, uma das prioridades desta governação. Depois do apagão, está novamente a ressuscitar-se, a aprofundar-se, a qualificar-se este modelo, um modelo extraordinário, que visa a construção sólida de formação humanista dos alunos para assumirem a cidadania, o respeito pelos valores democráticos e o respeito pelos direitos humanos e a tolerância contra radicalismos violentos que estão, infelizmente, tão em voga, visa também conhecer os direitos e os deveres e o respeito pelos outros num momento histórico onde está a recrudescer a xenofobia, a homofobia e o sexismo. E a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é como é que está a decorrer este programa e se está prevista alguma avaliação de impacto. Uma segunda pergunta tem a ver com o abandono. Nós temos tido progressos absolutamente notáveis nas últimas décadas, ainda assim estamos muito aquém daquilo que gostaríamos de ter, estamos com uma média europeia ligeiramente superior, uma média nacional ligeiramente superior à média europeia, e esta média de abandono nacional superior deve-se sobretudo ao abandono por parte do rapaz e não tanto por parte das raparigas cuja média já está abaixo da média europeia. Eu ia perguntar-lhe se está prevista alguma medida positiva para que os rapazes deixem de abandonar, como têm abandonado, a escola para convergirmos com os modelos educativos europeus no que diz respeito a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a Portaria 119/2018, de 4 de maio, está a criar situações injustas de ultrapassagem na carreira docente, dependendo do regime legal em vigor à altura ou na altura em que os docentes ingressaram na carreira. Temos docentes que ingressaram na carreira antes de 2011 e que são ultrapassados pelos docentes que ingressaram entre 2011 e 2017, os quais, com menos tempo de serviço, são posicionados em escalões superiores. Perante este cenário, Sr. Ministro, o que é que pensa fazer para resolver esta situação? Uma segunda questão, Sr. Ministro, prende-se com os manuais escolares. No orçamento por ações, o valor previsto para 2019 é apenas de 47 milhões de euros. Ora, estando 44 milhões de euros afetos à rúbrica dos alunos subsidiados, incluída anteriormente na ação social escolar, e sendo a despesa previsível para 2019, pelos nossos cálculos, de cerca de 150 milhões de euros, o que lhe pergunto, Sr. Ministro, onde é que está o dinheiro? O Sr. Ministro pode garantir que esta não será mais uma conta para o próximo governo pagar? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu peço desculpa aos senhores deputados porque eu esqueci-me de contar o tempo. Daqui a falha foi minha, mas acho que a senhora deputada Laura Magalhães se manteve dentro do minuto e meio, cumpriu muito bem. Portanto, eu passaria agora a palavra à senhora deputada Hilda Araújo Novo e depois a seguir eu pedi à senhora deputada Odete João que fizesse a sua intervenção. Portanto, agora a senhora deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, as provas da frição despoletaram uma atenção especial à lecionação da educação física no primeiro ciclo, revelando que muitas escolas não dispunham de material e equipamento necessário ao cumprimento do currículo. E apesar do Ministério ter vindo a reconhecer a importância e inevitabilidade da coadjuvação na educação física do primeiro ciclo, quer também nos despachos da organização do ano letivo, em que possibilita a atribuição de ordens letivas para esse efeito, o Conselho Nacional de Associações Profissionais de Educação Física e Desporto afirma que apenas algumas escolas garantem um processo generalizado e continuado da possibilidade de coadjuvação aos professores titulares da turma por parte dos professores do agrupamento. E assim, e considerando que se vão realizar novamente provas de aferição, perguntamos o que é que está a ser feito para garantir as condições de aprendizagem e de avaliação dos alunos do primeiro ciclo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Odete João, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Já muito se falou aqui dos rácios do pessoal não docente e este tem sido um assunto recorrente nesta reunião, noutras reuniões e nas várias legislaturas. Mas é bom referir que, quanto ao enquadramento jurídico do rácio do pessoal não docente, o atual governo do Partido Socialista publicou uma nova portaria que veio responder a um conjunto de preocupações da comunidade educativa, estabelecendo novos critérios e introduzindo novos elementos de ponderação que permitiram colocar mais assistentes operacionais no pré-escolar, mais assistentes operacionais no primeiro ciclo, mais assistentes operacionais para responder aos alunos com necessidades educativas especiais. É importante referir que a gestão de uma base de dados de recursos humanos é uma gestão dinâmica. Portanto, não é sério jogarmos com os números, porque sabemos que entram auxiliares assistentes operacionais, outros aposentam-se, existem situações de mobilidade, portanto, é uma gestão dinâmica que se faz dia a dia. Mas a este aumento do número de pessoal não docente, acresce também os técnicos que foram colocados no âmbito do Programa de Promoção do Sucesso Escolar. Mas o número de alunos tem vindo a diminuir, o número de escolas tem vindo a diminuir e o número de pessoal não docente aumentou 1.266, estes são dados
obrigado,
dos
deputada.
Últimos 10 anos do Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, qual é o ponto de situação neste
momento? Obrigado. Chegamos agora ao fim da primeira parte da terceira ronda. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro, que tem 15 minutos para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os deputados que colocaram perguntas. Eu ia começar pela primeira pergunta da Sra. Deputada Maria Augusta Santos, que nos falava da importância dos fundos comunitários, mas a importância também da internalização gradual destes fundos comunitários, uma vez que este Portugal 2020 para os fundos comunitários, como já o dissemos, foi um Portugal 2017, porque em 2017 se extinguiu a dotação orçamental que estava alocada ao ensino profissional. Na reprogramação, podemos dotar o ensino profissional com 350 milhões de euros e podemos ir internalizando, e eu queria também agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por ter dado força de lei a algo a que o Ministério da Educação já tinha feito, que era esta internalização. Bom, a sua internacionalização também é importante, mas o que eu queria dizer era a internalização do ensino profissional para que, efetivamente, se possa cumprir de forma completa, tanto no ensino profissional público como no ensino profissional privado. Este é um ano importante para o ensino profissional. Celebramos 30 anos do ensino profissional privado e da sua reativação em Portugal e de certeza absoluta que os senhores deputados também serão convidados e convocados para esta celebração em muitas das escolas profissionais privadas, um pouco por todo o país, porque o programa de celebração é bastante exaustivo. E obviamente nestas medidas de valorização do ensino profissional, nessa promoção gradual, constante, nessa intensificação do maior reconhecimento do ensino profissional, está também o lançamento do portal da oferta educativa e formativa, de que eu falei, mas também o reforço das estratégias de diversificação pedagógica, o trabalho também destes critérios territorializados, que nós já falamos várias vezes, para a definição de tornar a rede do ensino profissional mais articulada, mais racional, mais eficaz e mais eficiente, estimular também o ingresso no ensino profissional dos estudantes provenientes destas vias. Como sabemos bem, eles tinham um muro de discriminação que fazia com que eles basicamente não pudessem aceder, e depois também a importância da formação de técnicos, de profissionais de formação e também a sua certificação e a certificação de qualidade. Relativamente, a Sra. Deputada Margarida Mano não está neste momento, mas eu queria dizer à Sra. Deputada Margarida Mano e também à Sra. Deputada Laura Magalhães, as duas fizeram perguntas. A Sra. Deputada Margarida Mano falava sobre os pedidos, os requerimentos, as perguntas. A regra é responder, ainda que sejam milhares de pedidos e de perguntas, e atempadamente será respondida. Nós temos respondido a bom ritmo. É verdade que têm surgido várias perguntas do Partido Social Democrata relativamente às questões dos professores. Eu temo que isso também seja ajustado às várias posições que o Partido Social Democrata foi tendo ao longo do tempo relativamente às questões dos professores. Foram já 6 ou 7 posições diferentes relativamente a esta questão e como se tem visto nos últimos dias, é muito importante que essas perguntas possam ser constantes para que as respostas possam também ser constantes. Eu queria dizer à Sra. Deputada também que tenho um enorme respeito por si, como dizia, e o que exige também da minha parte honestidade intelectual e clareza quando me pergunta, porque é importante que eu possa dar respostas com clareza. A Sra. Deputada Laura Magalhães fala-nos do reposicionamento que operou ao mesmo tempo do descongelamento, que custou 23 milhões de euros, nós já demos esse número, e que regulamentou as condições e procedimentos depois da lei pré-congelamento 2011-2017, e o que nós fizemos foi operacionalizar. E diz-me a Sra. Deputada que existiram ultrapassagens. Eu sei que nos tempos do anterior governo não existiam ultrapassagens. Quando está tudo paradinho, não há ultrapassagens, é assim, nós sabemos, andamos na estrada também, quando está tudo paradinho não há ultrapassagens. E agora o que acontece foi que nós pusemos a lei a funcionar e regulamentámos os procedimentos, e isso é muito importante. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, eu queria lhe dizer que a questão do Instituto Espanhol, nós fomos informados pela Embaixada de Espanha, pelo Conselheiro de Educação, que a situação já estava resolvida e, pelo meu entendimento, está resolvida em conformidade com as pretensões dos pais. Como sabe, nós só fomos observadores, alertámos a Embaixada, eu próprio tive a oportunidade de falar com a Sra. Ministra na Cimeira Ibérica que aconteceu em Valladolid. A Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado tinham, espanhóis tinham, obviamente, um entendimento que esta era uma questão que se tinha que resolver, também pelo facto deste Instituto Espanhol ter um papel muito importante tanto para a comunidade espanhola residente em Portugal como para muitos dos portugueses que acabam por optar por ensino espanhol no nosso território, e esta questão relacionada com a hora do almoço e da disparidade que existe tradicionalmente entre o nosso almoço e o almoço espanhol, e a questão de os alunos que frequentam aquele Instituto Espanhol terem toda a carga letiva do currículo espanhol mais o português e uma outra disciplina do currículo português, fazia com que, efetivamente, as horas curriculares tenham no ano passado levado, bom, este ano letivo, que o almoço fosse às 3 da tarde, como acontece tantas e tantas vezes em Espanha, mas que foi estranhado e não saudado por muitos dos encarregados de educação, e essa questão está aparentemente resolvida. E eu agora ia pedir ao Sr. Secretário de Estado se podia
eu
também
passava responder. A palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Seguir aqui a ordem de algumas questões que foram levantadas, em primeiro lugar pela Sra. Deputada Joana Mortágua, relativamente aos referenciais curriculares. Portanto, o diploma do currículo 55/2018 é muito claro, e também a carta de solicitação foi feita ao IAV, é muito claro, indicando como referenciais curriculares que devem ser seguidos com caráter obrigatório, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais elaboradas para todas as disciplinas e todos os anos. Estão neste momento em elaboração as aprendizagens essenciais para as disciplinas da componente sociocultural e técnica dos cursos profissionais e do artístico especializado, de novo em parceria entre associações e sociedades e, neste caso, a ANCAP. Levantou também a questão colocada pelo parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o acesso ao ensino superior. É obviamente um debate que tem de ser tido com tranquilidade, com serenidade. Felizmente o Conselho de Reitores lançou agora um debate aprofundado sobre o ensino superior, e obviamente nós temos a expectativa que também a questão do acesso seja debatida, e seja debatida tendo em conta pelo menos 4 variáveis. O facto de neste momento o acesso estar todo desenhado para o que é o ensino científico-humanístico, portanto apaga todo o profissional e todo o artístico. Quando eu tenho cursos profissionais de sistemas de programação que se calhar dão excelentes candidatos a uma engenharia informática, por exemplo, portanto é preciso pensar isto, olhar para todo o sistema. Temos um sistema de acesso que não está desenhado para todas estas competências que agora estão inscritas no perfil dos alunos, por exemplo. Não valoriza, por exemplo, temos alunos que são campeões mundiais de robótica. Isso no seu acesso ao ensino superior vale zero. E temos, de facto, e não vale a pena tapar o sol com a peneira, temos um ensino secundário, sobretudo no científico-humanístico, refém do acesso ao ensino superior. Isto merece uma reflexão séria a nível nacional, em conjunto entre universidades e ensino básico e secundário sobre isto, para também percebermos como é que se faz a seriação de cursos que têm uma pressão imensa, porque têm muitos candidatos para poucas vagas. Portanto, isto requer mesmo debate, reflexão, comparabilidade internacional, saber como se faz. Relativamente às questões sobre a portaria do ensino individual e doméstico, que teve em consulta pública, beneficiou também do contacto com algumas das associações que sei que também estiveram aqui na comissão. Permita-me, Sra. Deputada, dizer, não há um princípio de desconfiança. Há sim um princípio de regulação, tentando responder a duas necessidades. Por um lado, o respeito pela liberdade que as famílias têm de optar por esta via, não é? pelo ensino individual ou pelo ensino doméstico, mas também dar resposta a um problema há muito tempo sinalizado, de nós termos casos reportados, em particular por CPCJs, por tribunais, de crianças negligenciadas e essa negligência estar escondida por baixo de ensino doméstico, por não haver qualquer regulamentação. E é nesse sentido que surge este protocolo de colaboração e esta aferição em conjunto com uma escola. Nós, ouvindo estas associações, inscrevemos instrumentos como, obviamente, a possibilidade de recurso, a recusa ter de ser fundamentada, a possibilidade de ser no meio, não só necessariamente no início do ano letivo. Mas, portanto, agora o que não podemos também descurar é a resolução de uma situação, ainda mera exposto pela deputada Catarina Marcelino, a situação reportada por uma escola na Moita, em que muitos alunos de etnia cigana, muitas alunas em particular, estavam a não ter educação, mas oficialmente estavam em ensino doméstico. E portanto, o que queremos acautelar também é isto. As questões que a senhora deputada Diana Ferreira levantou sobre o 54/2018.
Ela pediu. Ah, não, ela pediu que. Não, ela pediu para transmitir essa mensagem.
Muito
que...
bem. Não, eu só fiquei surpreendido porque olhei de repente, não era ela. Houve uma transfiguração. Portanto, ela perguntou como é que as formações têm vindo a ser desenvolvidas em diferentes modalidades. Portanto, temos seminários, temos workshops práticos, temos o workshop de partilha de práticas entre escolas que já estão em fases mais avançadas de implementação do diploma, parcerias com instituições de ensino superior, parcerias também com associações que nos têm contactado, por exemplo, ainda ontem recebi a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, com quem combinámos fazer um referencial para o apoio ao desenvolvimento dos planos de transição para a vida ativa, que é uma das áreas de dificuldade na operacionalização destes diplomas. Toda a informação sobre formação que eu dei há pouco, na outra resposta, é informação financiada pelo Ministério da Educação, portanto gratuita para os professores, psicólogos, etc., que a frequentam. Não sei dizer se não há outras formações pagas a acontecer pelo país. Estão a ser financiadas pelo POCH e abrimos agora está para sair um novo aviso de abertura de concurso para formação, em que a DGAI é também a entidade que se pode candidatar e está no nosso desenho de formação também a formação para assistentes operacionais no apoio a esta área. As questões que foram levantadas pela senhora Elza Paes sobre a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, portanto, ela fazendo parte de todo este trabalho que está a ser feito em torno do currículo e da inclusão, é acompanhada, monitorizada e também os dispositivos de formação estão abrangidos no dispositivo de acompanhamento e monitorização destes diplomas. E depois levanta uma questão que, por acaso, eu já discuti várias vezes com várias pessoas, que é esta diferença entre rapazes e raparigas. Quando olhamos não só para os números do abandono, mas para os números do insucesso também, vemos que há mais insucesso entre os rapazes do que entre as raparigas, em particular na pré-adolescência e na adolescência. Toda a legislação que estamos a pôr aposta na diferenciação, mas provavelmente haverá um momento em que é preciso pensarmos isto de uma forma mais estruturada, da mesma forma que há estratégias para as meninas ciganas, se calhar precisamos de estratégias para os rapazes no geral, apontando, sabendo que estes dados existem e existem há muito tempo. Há algumas estratégias locais já a acontecer dirigidas a isso. Ainda a semana passada estive numa escola que me apresentou uma proposta de intervenção com um reforço de atividade desportiva, porque a única coisa que prendia aqueles rapazes à escola era o desporto, e então reforço da atividade desportiva intercalada com as outras disciplinas para os motivar para estar na escola. E penso que respondi à generalidade das questões. Havia uma questão sobre as provas de aferição e o primeiro ciclo. Portanto, aquilo que tem vindo a ser feito é exatamente porque tivemos provas de aferição, conseguimos aferir as necessidades de material, são escolas de primeiro ciclo, as próprias autarquias têm estado a equipar estas escolas e ainda bem que há provas, porque me permitem ver que afinal o currículo não era desenvolvido em alguns sítios e permitiram fazer o mapeamento dessas necessidades.
Os bancos suecos.
Não sei se é a senhora secretária.
Queria complementar.
Ministro.
Queria só terminar no tempo que nos resta. A senhora deputada Anilza de Sena falou da importância de financiamento para poder fazer intervenções em algumas escolas do Baixo Alentejo. Eu também me congratulo pelo facto da escola de Serpa e da escola de Castro Verde estarem no bom caminho para a sua requalificação. O acordo com as câmaras municipais permitirá que as câmaras municipais sejam donas das obras e que, efetivamente, a requalificação nessas duas escolas que é tão importante. Relativamente às outras escolas, temos também mapeadas um conjunto de outras escolas no Baixo Alentejo que merecem a nossa melhor atenção e que, certamente, também no programa de, com os fundos da reprogramação, também contarão, obviamente em articulação com as CIMES, em articulação com as CCDRs, contarão também com verbas que estão alocadas ou serão alocadas à CCDR Alentejo para a requalificação neste importante esforço de mais de 80 milhões de euros que chegará às escolas um pouco por todo o país e naturalmente também ao círculo eleitoral da Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda parte da terceira ronda. Eu gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Deputado João Moura, que é a primeira vez, acho, que faz uma intervenção na nossa comissão, portanto, seja muito bem-vindo, e espero que também cumpra um minuto e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei cumprir com rigor o tempo que me é atribuído. Sr. Ministro, queria aproveitar esta oportunidade, desta passagem breve que estou a fazer pelo Parlamento, não pela primeira vez, mas numa reincidência, para lhe colocar uma questão que tem a ver com contratos de associação. Num caso muito concreto, contratos de associação em locais onde não há oferta pública. Estou a falar do caso concreto de Fátima. O Sr. Ministro dizia aqui há pouco que gostaria de ter e gosta de trabalhar muito próximo dos municípios. E estou a citar as suas palavras que hoje mesmo nesta sala acabou de proferir. Devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que este ano letivo correu muito mal em Fátima porque meninos naturais de Fátima, residentes em Fátima ou com moradia em Fátima, ou com cujos pais trabalham em Fátima, não tiveram oportunidade de estudar em Fátima. E isto porque não houve um cumprimento daquilo que foi o despacho normativo número 6 de 12 de abril de 2018. O Sr. Ministro dizia que gostava de falar e gostava de ter ao seu lado os municípios. Pois bem, eu sou Presidente da Assembleia Municipal de Ourém, tive o prazer de reunir com o seu Ministério, de alertar desta situação que estava a cometer uma injustiça. Houve um grupo de petitionários com mais de 1000 assinaturas que lhe alertaram desta situação. Houve um grupo da Assembleia Municipal onde estavam incluídos os deputados do Partido Socialista que lhe alertaram desta situação e o Governo de Portugal não tomou em atenção esta consideração.
Obrigado,
a pergunta
senhor.
Que lhe gostava de fazer, Sr. Ministro, era tão simples como esta. O próximo ano letivo é para repetir este corte e esta cegueira...
Obrigado,
peço o início com alguma introdução, peço alguma tolerância para lhe colocar a pergunta, que ainda não acabei por não fazer, de perguntar ao Sr. Ministro, porque vislumbrando que no Orçamento de Estado não está qualquer investimento em estabelecimento público em Fátima, não havendo estabelecimento público, como é que querem resolver esta situação para acreditar nos números que as entidades oficiais lhe transmitem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo e Silva, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários. Sr. Ministro, uma das bandeiras dos vários governos socialistas tem sido a aposta na educação. Este desígnio não fica no plano das intenções, mas sim no plano das ações. Tal como podemos constatar, e cito alguns exemplos, a escola a tempo inteiro, as atividades de enriquecimento curricular no primeiro SEB, a aposta e a valorização no ensino profissional, a gestão flexível do currículo, entre tantas outras medidas políticas que vão de encontro à valorização da escola pública. Lembrando ainda mais contratação de assistentes operacionais, mais contratação de docentes e contratação atempada dos técnicos especializados, o fim da bolsa de contratação de escolas, das escolas TAPE e escolas com contrato de autonomia, enfim, muitos outros exemplos que eu poderia aqui citar. Sr. Ministro, porque o atual Governo mostrou aos portugueses e à Europa que é possível ter contas certas, é possível a economia crescer, o país está melhor e assim está a dar respostas às necessidades das escolas, nomeadamente no parque escolar. Sr. Ministro, uma das escolas que há muito reclama obras é a Escola Secundária de São Pedro do Sul. Assim, pergunto, qual o ponto da situação relativamente às obras tão esperadas, da Escola Secundária de São Pedro do Sul. Isto é a pressa, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sr. Ministro, retomando o tema com que iniciei a intervenção, que tem a ver com a questão da contagem do tempo de serviço, se é verdade que o Sr. Ministro tem de responder aos sindicatos, também não é menos verdade que tem de o fazer neste caso, porque isso decorre exatamente de uma decisão da Assembleia da República plasmada em orçamento do Estado. E mais ainda, posso dizer-lhe que, ainda na semana passada, a plataforma dos sindicatos esteve nesta comissão, nesta mesma comissão, precisamente a queixar-se da falta de resposta do Ministério da Educação sobre a marcação da reunião negocial. E, portanto, se o Sr. Ministro não nos quer responder a nós na Assembleia da República, então que o faça aos sindicatos, que lhes responda a eles, porque nós, da parte dos sindicatos, sabemos que a informação acabará por chegar à Assembleia da República. E, portanto, e essa sim, podemos dizê-lo que atempadamente. E, Sr. Ministro, se o Governo está de boa vontade e de boa fé neste processo, então o Sr. Ministro pode, desde já, assumir aqui mesmo, que o decreto-lei relativamente a esta matéria não vai ficar nos mesmos termos que ditaram a sua não promulgação pelo Presidente da República. E, portanto, nós queremos saber, Sr. Ministro, se é isto mesmo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Liliana Silva. Seja também muito bem-vinda.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos presentes na sala, na pessoa do Sr. Ministro. Gostaria de saber se estão previstos abrir novos procedimentos concursais para assistentes operacionais nas escolas do Distrito de Viana do Castelo, uma vez que estamos perante uma realidade em que os assistentes operacionais são manifestamente insuficientes face ao número de alunos. Depois também, face a orientações claras do Ministério, liderada pelo Sr. Ministro, procederam ao corte do financiamento de escolas com contrato de associação e fizeram-no de forma indiscriminada. Eu vou dizer, no caso de Vila Praia de Âncora, cortaram este financiamento, alegando que a escola pública a 50 metros teria capacidade para acolher todos os alunos desta mesma escola com contrato de associação. Muito obrigada. Com contrato de associação. A verdade é que agora estamos perante uma realidade em que os alunos não conseguiram ir para esta escola pública, tiveram que ir para freguesias vizinhas e para concelhos vizinhos, não puderam ficar na sua própria freguesia. E isto agora que, para vermos que realmente isto foi uma mentira muito grande, reparem que a própria escola teve que se adaptar com remedeios, teve que fechar recreios cobertos para formar novas salas, para tentar acolher um máximo de alunos. E temos agora os nossos alunos, quando chove, dentro de uma sala, em espaços contíguos, com um barulho ensurdecedor e a saírem de lá sempre com dor de cabeça. Portanto, face a esta realidade, eu pergunto ao Sr. Ministro, se estão previstas obras de ampliação e remodelação na Escola Básica e Secundária de Vila Praia de Âncora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Saiu recentemente um estudo, que aliás já foi aqui hoje referido, sobre Health Behavior in School para crianças que foram rastreadas, neste caso, do 6º, 8º e 10º ano, cerca de 7 mil, e este estudo dá-nos, de facto, algumas pistas de análise e de discussão e lança-nos alguns desafios. A grande maioria dos adolescentes que foi aqui objeto deste inquérito considera-se feliz, 81,7%, e portanto é um bom registro, mas depois temos um conjunto de desafios que aliás vão ao encontro até do próprio perfil do aluno e da visão holística que temos do desenvolvimento integral dos jovens da nossa escola, desafios esses aos quais eu também gostaria então de vos colocar aqui alguns desafios que teremos que fazer em termos futuros. Em primeiro lugar, o desafio da saúde, que é um desafio que está aqui, requer um trabalho interministerial, uma vez que quer a questão da alimentação, quer a questão do sono, da falta de sono. As nossas jovens dormem, a grande maioria, menos de 8 horas por dia, e isso depois também se reflete na própria produtividade. Os hábitos de alimentação errados, com o sal, com o facto de ligarem muito pouco à componente hídrica, ou seja, à água, pouco hidratada, dificuldades, as competências societais e a gestão de conflitos e toda a parte emocional que carece de desenvolvimento e toda a componente também da atividade física que me preocupou, ou seja, portanto, as nossas crianças e o desporto escolar, uma vez que o desporto informal não está a resultar, são, a nosso ver, da análise que fizemos, grandes desafios que são vitais para termos, no fundo, jovens mais saudáveis e, de um ponto de vista integral, mais desenvolvidos.
Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, que não está. Portanto, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
É um minuto
ministro,
e meio.
Sim, sim, muito rápido. Eu penso talvez até nem gasto muito. Boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu estive a semana passada na Escola Básica e Secundária Artur Gonçalves, em Torres Novas, na sequência no programa Parlamento dos Jovens, e a questão que tenho para lhe colocar, Sr. Ministro, é se esta escola está prevista alguma requalificação nesta escola. É uma escola que tem imenso espaço, tem mais de 25 mil metros quadrados, portanto, tem espaço físico, tem mais de 1000 alunos e não tem um auditório e não tem uma sala onde se possam reunir mais de duas turmas. Aliás, isso foi patente na sessão onde eu estive de Parlamento dos Jovens, que teve de ser no bar dos alunos, que teve de fechar durante a sessão para que os alunos pudessem estar muito bem comportados, aliás, porque tiveram de estar calados e em pé, a grande maioria deles, porque não havia espaço, de facto, para tantas turmas. E o que lhe pergunto é, havendo uma escola com espaço, com alunos, com espaço físico de recreio, com alunos, com falta de espaço de instalações, de aulas e se de facto está previsto e se vai ou não haver a requalificação desta escola. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes da pergunta que quero fazer e que será breve, só uma nota. A questão do acesso ao ensino superior, eu penso que provavelmente teremos que dedicar mais algum tempo a essa matéria, porque o facto de ela ter sido discutida na Convenção Nacional sobre o Ensino Superior não nos deve deixar necessariamente descansados, porque os problemas que a visão que o ensino superior tem sobre essa matéria não é necessariamente a mesma que temos que ter a partir do ensino secundário e do ensino básico, e provavelmente nós teremos que ter algum esforço para não nos deixarmos ir em soluções aparentemente fáceis para essa questão, mas que não o são. Mas a minha pergunta era sobre, isto era só um comentário, a minha pergunta era outra. Como é sabido, o governador do Partido Socialista tem acompanhado com interesse e apoiando o trabalho da autonomia e flexibilidade curricular, entendendo que é uma revolução tranquila que está a acontecer nas escolas, e aqui as duas palavras fazem sentido, revolução porque permite mudar muita coisa fundamental e tranquila porque não é para fazer tudo até amanhã, é para dar tempo, para deixar consolidar, para deixar que as coisas entrem numa mudança cultural nas próprias escolas, e, portanto, não está em causa o nosso apoio a essa linha de trabalho, está em causa, e a pergunta é sobre isso, sobre outra matéria. Todas estas mudanças precisam de acompanhamento, monitorização, de reforços, que saiba de que os participantes, não só o Ministério, mas também as próprias escolas em rede, conheçam aquilo que se está a fazer e sejam capazes de compreender as dificuldades, aquilo que está a correr bem também, aquilo que está a correr mal, aquilo que é preciso melhorar, aquilo que é preciso avançar. E a minha pergunta é simplesmente essa. O que é que temos de monitorização do processo de autonomia e flexibilidade curricular? Obrigado.
Muito obrigado, senhor. Perfeito. Exatamente. Eu reparei, sim senhora, reparei e é verdade. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão para a última intervenção nesta...
Muito obrigado, onda. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, e dizer que nesta última intervenção e depois das várias intervenções dos colegas dos diversos grupos parlamentares, está bem patente que a educação não está bem, e depois de 3 anos com expectativas novas, um tempo novo, as coisas não estão melhor, porque as escolas estão com dificuldades, há falta de investimento no parque escolar, há falta de recursos humanos nas escolas e não há investimento nenhum no parque informático, no parque tecnológico, nas nossas escolas e, portanto, as coisas não estão bem, nem estão melhor daquilo que estavam, infelizmente. E o Sr. Ministro falou no reforço da dotação orçamental, mas é importante perceber que 85% daquilo que foi o aumento orçamental desde 2016 foi relacionado com os salários. E, portanto, só uma pequena parte é que foi para o próprio sistema educativo. Para além disso, o Sr. Ministro desculpou-se com a falta de investimento nas infraestruturas escolares, nas escolas, com a programação com o Portugal 2020. Mas o Sr. Ministro e este Governo tiveram a oportunidade com mais de 2 mil milhões de euros de reprogramação do Portugal 2020 e, infelizmente, As escolas também não foram uma prioridade. E, por exemplo, nas escolas do primeiro ciclo de ensino básico, são as câmaras municipais que suportam totalmente aquilo que são os investimentos no parque escolar. E, por isso, Sr. Ministro, não cola aqui, não bata a bota com o perdigota, porque, infelizmente, nós estamos a chegar ao último ano da legislatura e não há mais investimento na educação. E não há troika, vejam lá, não há troika, e mesmo assim não há mais investimento. E as escolas queixam-se, e infelizmente, todos os grupos parlamentares hoje vieram aqui na intervenção de início de novo ano, com novas expectativas, reclamarem investimentos nas escolas no nosso país. E por isso é lamentável que a prioridade que foi anunciada para a educação não seja efetivamente concretizada em melhorias nas nossas escolas.
Obrigado.
E, portanto, já percebemos que vamos chegar ao fim desta legislatura e, infelizmente, o tão propagado investimento na educação não chegou às escolas onde
Obrigado, Sr. Deputado.
E só temos a lamentar.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim desta segunda parte da terceira ronda. E eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para as respostas e os comentários finais que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a todos os Srs. Deputados e dar as boas-vindas aos Srs. Deputados que estão agora na Assembleia da República e à Sra. Deputada do CDS, que, estando aqui no Parlamento há muito tempo, penso que é a primeira intervenção que faz na 8ª Comissão. Não, 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 a sua colega, a sua colega.
Não, é do PSD, é Patrícia do PSD.
Ah, era do PSD, sim. É do CDS, então eu estava a dizer corretamente. Houve aqui uma confusão porque eu disse correto e toda a gente me foi... Por isso mesmo, eu disse à senhora deputada que está aqui desde o início da legislatura, pelo menos, mas que ainda não tinha feito nenhuma intervenção, pelo menos que eu me lembro, nesta 8ª Comissão. Foi assim que eu disse, é do CDS, eu vejo-a sempre relativamente perto de mim nos debates quinzenais e por isso sabia perfeitamente e vejo-a sempre que principalmente a Presidente do Partido vai às feiras da Gulgá, ela acompanha sempre porque se dedica às questões da agricultura. Voltando às questões que importam, a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva falou sobre a importância da requalificação da Escola de São Pedro do Sul. A Câmara assinou recentemente um contrato de programa, está a elaborar o projeto e seguirá com a sua requalificação e nós acreditamos que neste esforço de reprogramação a escola possa ser contemplada também com um esforço, desde que exista um entendimento por parte da CCDR e da CIMA correspondente. Por isso estamos a trabalhar. A Sra. Deputada Liliana Silva, também do meu distrito, vem falar da Escola Básica e Secundária do Val do Âncora. Isto é uma coisa muito importante, Escola Básica e Secundária do Val do Âncora. Sra. Deputada, lembra-se que antes desta legislatura não havia escola secundária no Val do Âncora. Havia uma escola secundária no Conselho de Caminha e havia um contrato de associação, como disse. Agora, não havia Escola Básica e Secundária do Val do Âncora. 400 mil euros, aproximadamente, em três intervenções que foram investidos nesta Escola Básica e Secundária do Val do Âncora. É uma prioridade. Sabe também, e conhecedora profunda da realidade do seu concelho, imagino também do Alto Minho, que a Escola Básica e Secundária Sidónio Pais, em Caminha, tem também alocado uma verba, também para a sua requalificação, que a Câmara de Caminha tem posto todo o esforço para a sua requalificação. Lembra-se também, certamente, que esta escola esteve prevista na fase 4, da Parque Escolar e do Programa de Requalificação e Modernização e o certo é que não avançou e por isso é que nós agora fizemos esta intervenção juntamente com a Câmara Municipal para dotar a escola com os recursos que merece. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Pedro Pimpão punha, houve um tempo que o Sr. Deputado repetia aqui que o país está melhor, mas as pessoas estão piores. Nós agora, eu sei, não, mas o senhor Deputado, também na sua boa prática, replicava com força também essa ideia. Hoje, ambos, todos sabemos que ambos estão melhores. O país está melhor, as pessoas estão melhores, Sr. Deputado, e felizmente muitas das nossas escolas, algumas também no distrito do Sr. Deputado, e eu podia aqui enumerá-las, estão claramente melhores, e isso nós temos que nos congratular, com isso. Eu ia passar a palavra.
Eu passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Costa.
Eu sou rápido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Responder aqui a duas questões, uma da deputada Susana Amador,
Acompanhámos, de facto, a apresentação, porque fomos convidados a acompanhar a apresentação deste estudo da Organização Mundial de Saúde, aqui implementada em Portugal pela equipa da professora Margarida Gaspar de Matos. Estivemos na apresentação e também fizemos parceria para que as escolas houvesse boa resposta por parte das escolas. E, de facto, como diz, há ali dados que são preocupantes, apesar da Ana Rita Bessa já tinha referido em particular, relativamente não só às condições dos alunos, mas também à sua relação com comportamentos de saúde. Por exemplo, este dado dos 11% que chegam sem comer, nem todos é porque não tenham comida, alguns é porque acham que podem ir para a escola sem comer. Portanto, em termos de respostas, e assim de uma forma breve, e também tivemos a oportunidade de referir isso na apresentação pública deste estudo, entendemos que algumas das medidas de política educativa que temos vindo a desenvolver podem vir a ser contributos para uma evolução positiva destes resultados. E eu destaco aqui três dimensões. Em particular, em primeiro lugar, algumas das componentes da Estratégia de Educação para a Cidadania, que tem a Educação para a Saúde, o referencial de Educação para a Saúde contemplando a alimentação saudável, hábitos de vida saudável, portanto, como contributos para isto. E o facto de isso ser, neste momento, uma componente obrigatória do currículo, não é? Portanto, não é um tema opcional para os dias em que sobra tempo. Também o facto de estarmos, em particular para os alunos com mais dificuldades, com o apoio tutorial específico, a apostar no desenvolvimento de competências sociais e emocionais, porque sabemos hoje, toda a investigação mostra isso, que são muitas vezes a principal barreira para o acesso à aprendizagem, portanto as tutorias são assentes exatamente nesse modelo. Também temos essa dimensão no próprio perfil dos alunos, enquanto enquadrador das opções da escola, e todo o trabalho que se pretende fazer com a flexibilidade curricular é também um instrumento para isto, ou seja, nós, não vale a pena termos medo das palavras, é preciso que os alunos gostem de estar na escola. E a motivação também se constrói com a forma como se organiza o currículo. E quando vemos os quase 20 anos de evolução deste resultado, dos resultados deste estudo, um dado muito preocupante é a queda abrupta da relação dos alunos com a escola. Eles gostam cada vez menos de estar na escola. E este é um problema que temos de resolver, abraçar com criatividade e não simplesmente lamentar que deviam gostar ou deviam gostar mais. Depois respondia também aqui à questão específica levantada pelo deputado Porfírio Silva sobre o acompanhamento desta legislação, já fomos tocando nisto, mas no que concerne em particular aos dois decretos-leis, nós montámos um dispositivo de acompanhamento que tem uma coordenação nacional inter-serviços, portanto tem a Direção-Geral de Educação, a Inspeção-Geral, a Direção-Geral da Administração Escolar, a DGEST e a ANCAP, portanto, a coordenação tem a representação de todos os serviços, é importante para o Ministério falar a uma só voz com as escolas. Esta equipa é depois multiplicada em equipas regionais que têm a mesma estrutura para fazer um acompanhamento de proximidade em cada uma das regiões e este ano, porque escalámos, quisemos ainda associar a estas equipas regionais um professor por cada um dos centros de formação para desenvolver ações específicas de proximidade com os centros de formação dos agrupamentos de escolas. Portanto, são mais 91 professores que colocámos aqui. O que é que temos vindo a fazer? Neste acompanhamento regional, temos vindo a fazer muitas sessões de criação de rede entre escolas. Portanto, fizemos, a partir de setembro, outubro, já 44 sessões de trabalho com 746 escolas, são 92% das escolas públicas, 8 sessões nacionais, organizadas por regiões, com um total de com 667 escolas participantes. Nestas reuniões dinamizámos 64 workshops práticos, portanto partem workshops temáticos sobre alguns dos temas identificados pelas equipas regionais como os que suscitam maiores dúvidas, seja na área da educação inclusiva, seja na operacionalização da flexibilidade, e todos estes workshops foram dinamizados por escolas. Ou seja, foram as escolas que trouxeram aquilo que estão a fazer e partilharam com outras escolas e foram discutidas em pequenos grupos. A par disto, estamos a fazer um trabalho com as escolas TAPE, Portanto, nós estamos numa fase de transição do programa TAPE, exatamente para fazer a revisão dos planos de melhoria e a criação de novos indicadores dos planos de melhoria das escolas TAPE, juntando indicadores quantitativos e indicadores qualitativos. Temos vindo a fazer este trabalho desde outubro, também com reuniões que decorreram, na verdade, esta semana. Temos várias ações de formação em curso, um curso MOOC em plataforma aberta sobre o perfil dos alunos, as habilidades essenciais e opções curriculares, e um site que tem vindo a crescer com contributos das próprias escolas, com pequenos vídeos, com documentação, com partilha de bibliografia sobre estes temas, com webinars que têm vindo a ser criados, já há mais de uma dezena de webinars, que servem também para alimentar algumas das sessões de trabalho que acontecem nas próprias escolas por iniciativa da escola. Portanto, é uma ação muito densa, mas que aposta muito na proximidade, na criação de redes e na partilha de práticas.
Passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunta.
São 5 minutos, não é? São 15.
Sim, são 5 minutos e meio.
Certo, muito 6. Bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Enfim, 3 ou 4 respostas rápidas, pegando aqui pela parte final que referiu o Sr. Secretário de Estado. Estão em curso, de facto, muitas formações na área das novas áreas, vamos dizer assim, flexibilidade, autonomia curricular, educação inclusiva, também no que toca aos diretores de liderança, porque naturalmente precisam de uma formação também específica, e algo que acho importante dizer-se é que esta formação vai contar para efeitos de progressão na carreira, e isso é muito importante porque as pessoas, os diretores, por exemplo, às vezes eram obrigados a fazer formação numa área que já eram outra, que das suas áreas curriculares e científicas, quando na realidade há alguns anos que eram diretores, e faz sentido que a formação que fazem em matéria de liderança da escola também lhes conte para a evolução da carreira, tal como estas outras que não são estritamente curriculares, mas que a formação estritamente curricular seja a última, única que conta, também há uma visão da escola que afunila no que é curricular e que não traz outros aspectos como sejam estes que foram aqui referidos. Reiterar também que a DGAI fará formação também para assistentes operacionais no âmbito designadamente da educação inclusiva. Segunda nota também que tinha ficado por responder, acho que não fui suficientemente clara a uma pergunta da senhora deputada Diana Ferreira, que eu vou, enfim, responder aqui, e que tem a ver com a questão dos técnicos especializados e do PrevPAP. Aquilo que eu queria dizer é que há um conjunto de categorias mais definidas do ponto de vista do seu conteúdo funcional, que independentemente do seu tempo parcial ou completo, serão considerados necessidades permanentes, já estão a ser analisados. Depois há outra categoria, se quisermos, não é nem específica, mas que depende da situação concreta da escola, como seja o caso do aluno que está naquele momento e que se for um horário completo, também serão considerados necessidades permanentes. E depois ficamos com um grupo bem mais residual, que são dessas outras situações, que não são aquelas tipificadas, que estão a tempo parcial. E nessas nós vamos ter sempre em atenção, como aliás temos em todos os outros casos, aquilo que seja a descrição do diretor relativamente à necessidade que tem. E, portanto, queremos e achamos mesmo que é assim, com estas orientações que estão dadas designadamente a quem representa o Ministério da Educação na CAB, que enfim, de um modo geral, não posso aqui assegurar que são número a número, unidade a unidade, mas serão sua esmagadora maioria consideradas necessidades permanentes e aberto depois o concurso, no caso os termos parciais, nos termos definidos pela Lei 112/2017, aprovada por esta Assembleia da República em matéria de PrevPAP. Terminaria com a primeira pergunta desta ronda, o Sr. Deputado João Moura, que se referiu à questão de Fátima. 3 ou 4 notas. Fátima é uma freguesia do Conselho de Ourém. Ourém tem 3 escolas na proximidade, todas elas a menos de 10 quilómetros, 2 em Ourém e 1 em Leiria. Nós sabemos que muitos dos alunos que frequentam, ou alguns dos alunos que frequentam os colégios de Fátima, vêm de Leiria, e eu vou dar aqui só números e sem nenhuma consideração valorativa. Sem nenhuma consideração valorativa. Estes colégios têm um financiamento de 5 milhões de euros. Da zona saem 150 alunos do 4º ano, saíram agora, e abrimos 7 turmas de 5º ano. Dá uma média de 22 alunos por turma. Do 6º ano saíram 140 alunos, abrimos 6 turmas de 7º ano. Dá uma média de 23 alunos por turma. Do 9º ano saíram 140 alunos, abrimos 5 décimos anos. Dá 28 alunos por turma. E isto é admitindo que nenhum deles vai para profissional, quando nós sabemos que os colégios de Fátima também oferecem profissional. Portanto, aquilo que nós temos aqui, isto são números, não tem nada nada de juízo valorativo, são números. O despacho normativo não garante que as pessoas fiquem na sua própria freguesia, o despacho normativo será cumprido, e naturalmente, quanto à pergunta concreta de que vamos analisar a rede para o ano, é o que fazemos todos os anos. O que fazemos é analisar a rede todos os anos, abrir contratos de associação em função da carência efetiva e não em função da necessidade de financiamento das escolas privadas. Muito obrigada.
Não sei se o Sr. Ministro quer acrescentar mais alguma coisa a esta. Ainda temos.
Não, eu a última coisa que queria dizer, e também complementando esta resposta, é que saúdo, porque pela primeira vez vejo um deputado do PSD não só a defender a existência de contratos de associação onde existe rede pública, mas a lutar pela existência de rede pública e de escola pública no seu território, e isto é de notar. Que o senhor deputado do PSD valorize a escola pública e valorize a construção desta escola pública no seu território. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta audiência. Senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para deixar formalmente registado o protesto do PCP pelo facto do Sr. Ministro estar no seu direito de não responder, mas nós fizemos uma pergunta muito clara em relação ao tempo de serviço e fica com o Sr. Ministro, mas não podemos deixar de fazer o protesto por não ter respondido a uma matéria de tão grande importância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim desta audiência. Agradeço a presença de todos os deputados e deputadas desta comissão. E ao Sr. Ministro e aos Secretários de Estado que aqui estão presentes para a próxima. Só alertava que temos amanhã uma audição às 14 horas ao ILC e que será na sala número 6. Muito obrigado.